Boa noite a todos. Quarta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, em 6 de março de 2023. Peço ao assessor do legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damasio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Donizete Miranda.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão. Vereador Sr. Gilmar Martins Labanca.
Presente.
Vereador Sr. Israel Ramos Orlando.
Presente.
Vereadora Senhorita Jaqueline Vec Vilela Kraus de Oliveira.
Presente.
Vereadora Senhora Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz.
Presente.
Vereador Sr. Marco Antônio Ferreira.
Presente.
Vereador Sr. Mário Alves da Rocha.
Presente.
Vereador Dr. Rúzio Pereira de Paula.
Presente.
Vereadora Professora Sandra Aparecida Marques Braz.
Presente.
Convido a todos para que, de pé, façamos nossa oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do povo de Muzambinho, e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da terceira reunião ordinária realizada em 27 de fevereiro de 2023, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a vossas excelências para a consulta no dia 2 de março de 2023. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a dispensa. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata da terceira reunião ordinária em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário, vereador Gilmar Labanca, para que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentadas pelos senhores vereadores.
Proposição de requerimento número 20 de 2023, do vereador Rael do Patrimônio, solicitando a essa casa que envie votos de pesar aos familiares do senhor Pedro Manuel Santana, Pedro Mané, pelo seu falecimento ocorrido na cidade de Muzambinho no dia 28 de fevereiro de 2023. Proposição de requerimento número 21 de 2023, do vereador Gilmar Labanca, solicitando a essa casa que envie voto de aplauso e congratulação à Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho pela comemoração do centenário da Igreja. Proposição de indicação número 19 de 2023, da vereadora Sandra Marques, sugerindo ao seu prefeito, através da Diretoria de Estradas Vicinais, para que veja a possibilidade de passar a máquina e cascalhar as estradas do bairro rural da Cachoeira do Pinhal, pois os alunos estão chegando atrasados nas escolas, aproximadamente às 13h30. O pedido é da senhora Iris Bócoli. Também a proposição de indicação número 20 de 2023, do vereador Rael do Patrimônio, sugerindo ao seu prefeito, através da Diretoria de Estradas Vicinais, para que veja a possibilidade de patrolar e cascalhar o morro próximo à propriedade do senhor Laércio Marcon, na Fazenda São José. Também a proposição de indicação número 21 de 2023, apresentada pelo senhor Marquinho da Emater, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura e Turismo, para que faça manutenção em todos os parques infantis do município. São somente essas, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há expedientes enviados pelo senhor prefeito.
Sim. Antes, vou fazer a leitura do ofício do gabinete do vereador Carlos Herbert Salomão. Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, gabinete do vereador Carlos Herbert Salomão. Ofício 2, 2023, em 3 de março de 2023. Excelentíssimo senhor Rússio Pereira de Paula, presidente da Câmara Municipal, Muzambinho MG. Assunto, justificativa de ausência face. Senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno, artigo 141, inciso 1 e 142, parágrafo 1º I, venho por meio desse justificar minha ausência na reunião ordinária do dia 6 de março de 2023, por motivo de viagem inadiável. Solicito assim, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que seja aprovada essa justificativa. Sendo para o momento, eleva estima e apreço, Carlos Herbert Salomão, vereador. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 47-2023, em 2 de março de 2023. Ao excelentíssimo senhor Roosevelt Pereira de Paula, presidente da Câmara Municipal Muzambinho MG. Assunto, solicitação, faz, excelentíssimo senhor presidente. Em cumprimento à lei orgânica do município de Muzambinho, artigo 129-A, parágrafo 2º, inciso 1º, venho apresentar as justificativas de impedimento da execução das programações orçamentárias prevista na Lei 3.666, de 19 de dezembro de 2022, como indicações de emendas individuais a seguir listadas. 10.301, 10.03, 1.181, emenda investimento, atenção primária, 44.90.51, obras e instalações, 102, saúde, R$ 101.369,49, ficha 557. Reforma do PSF, vereador Mário Alves da Rocha, R$ 33.789,83. Reforma do PSF, vereador Afrânio Donizete Damasio, R$ 33.789,83. Reforma do PSF, Gilmar Martins da Banca, R$ 33.789,83. A programação acima descrita de indicação dos vereadores Mário Alves da Rocha, Afrânio Donizete Damasio e Gilmar Martins da Banca, para a reforma de PSF, não pode ser executada, uma vez que o município possui recurso financeiro de emenda parlamentar vinculado à ação, não podendo ser modificada. Dessa forma, solicitamos que seja feita a indicação para remanejamento da indicação nos termos do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. 10.301, 10.03, 1.181, emenda investimento, atenção primária, 44.90.52, equipamentos e materiais permanentes, 102, saúde, ficha 558, R$ 67.579,66. Equipamento e material permanente, vereador Israel Ramos Orlando, R$ 33.789,83. Equipamento e material permanente, vereador Carlos Herbert Salomão, R$ 33.789,83. A programação acima descrita, de indicação dos vereadores Israel Ramos Orlando e Carlos Herbert Salomão, não poderá ser executada tendo em vista a previsão orçamentária suficiente para a aquisição de todos os equipamentos e materiais permanentes planejados para o corrente exercício. É recomendado que os vereadores façam suas indicações para as programações não planejadas anteriormente junto à Secretaria Municipal de Saúde para que sejam empregadas da melhor forma possível. Dessa forma, solicitamos que seja feita a indicação para remanejamento da indicação nos termos do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos e aproveito para levar votos de grande estima e consideração. Respeitosamente, Paulo Sérgio Magalhães, prefeito municipal, Sirlene Adriana Marques Lázaro, secretária municipal de saúde. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há alguma pessoa inscrita para o uso da tribuna livre e qual o assunto.
A doutora Josiane Bócoli Magalhães, presidente da OAB de Muzambinho, a convite da presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher, vereadora Lúcia Bernardes, para expor sobre o tema Mulheres, Conquistas e Desafios, em comemoração à semana dedicada à mulher.
Convido a doutora Josiane Bócoli Magalhães para ocupar a tribuna livre e expor sobre o tema solicitado, tendo 10 minutos, conforme o regimento interno desta casa. Doutora, peço um minutinho para a doutora, a vereadora Lúcia, vai fazer um leve pronunciamento. Fazer um favor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras.
Boa noite.
Boa noite, Josiane. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham e aos presentes. Hoje, damos início à Semana da Mulher, devido ao dia 8 de março, que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A Câmara Municipal comemorará oficialmente esse dia no dia 10, na sexta-feira, com a sessão solene de homenagem às mulheres trabalhadoras pelo Decreto Legislativo 1/2023. Mas, para início dessa semana tão importante, convidamos a doutora Josiane Bócoli Magalhães para uma breve reflexão. Em nome da Comissão dos Direitos da Mulher, quero agradecer à doutora Josiane por ter aceito o convite e se dispor em estar aqui conosco.
Obrigada. Excelentíssimo senhor doutor Roosevelt Pereira de Paula, presidente dessa colenda Câmara de Vereadores de Muzambinho, em nome do qual cumprimento os demais membros do Legislativo. Prezados cidadãos que acompanham essa sessão presentemente ou pela internet, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da vereadora Lúcia, presidente da Comissão da Mulher, para falar um pouco sobre a importância do Dia da Mulher, sua origem histórica, e peço autorização para a leitura das informações que são um pouco técnicas. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, necessário tecer... Vou ter que pôr óculos, porque a idade chega. Necessário tecer alguns comentários sobre os dados históricos dessa data, que homenageia principalmente a luta e as conquistas femininas através da história do mundo e da sociedade moderna na qual vivemos. Uma das versões mais conhecidas para a criação do Dia Internacional da Mulher foi uma greve realizada por mulheres operárias em Nova York, nos Estados Unidos, em 1857. Segundo contava a história, essas mulheres teriam se reunido para reivindicar a redução da jornada de trabalho e a criação de uma espécie de licença maternidade. Naquela época, trabalhava-se muito e ganhava-se pouco, o que teria motivado os protestos. Só naquela época? Na luta por seus direitos, contudo, as operárias teriam morrido em um incêndio criminoso ocorrido na fábrica de tecidos Cotton, supostamente comandado pelo diretor da empresa. Mesmo sendo a origem mais popular no mundo, né, da versão da criação, além dessa tragédia, existem outras versões. De toda forma, o Dia Internacional das Mulheres teve origem no movimento operário nos Estados Unidos e na Rússia, e se tornou um evento anual conhecido e reconhecido pelas organizações das Nações Unidas, a ONU. Outra versão seria o da origem em 1908, quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de Nova York, exigindo a redução das jornadas de trabalho, salários melhores e direito ao voto. Um ano depois, o Partido Socialista da América declarou o primeiro Dia Nacional das Mulheres. A proposta de tornar a data internacional veio de uma mulher chamada Clara Zetkin, ativista, comunista e defensora dos direitos das mulheres. Ela deu a ideia em 1910, durante uma Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, em Copenhague, e a data foi celebrada pela primeira vez em 1911. Então, hoje, esse ano, estaríamos tecnicamente comemorando 112 anos do Dia Internacional das Mulheres. Mas o Dia Internacional das Mulheres só foi oficializado em 1975, quando a ONU começou a comemorar a data. E se tornou uma ocasião para celebrar os avanços das mulheres na sociedade, na política e na economia. Mas a proposta de criar um Dia Internacional das Mulheres, até então, não tinha uma data fixa. A data só foi formalizada após uma greve em meio à guerra de 1917, quando as mulheres russas exigiram pão e paz. e 4 dias após a greve, o czar foi forçado a abdicar e o governo provisório concedeu às mulheres o direito ao voto. A greve das mulheres começou no dia 23 de fevereiro pelo calendário juliano, utilizado na Rússia na época. Esse dia corresponde a 8 de março no calendário gregoriano, que é o nosso, e é quando é comemorado hoje. Mulheres na política. Segundo dados da agência Senado, divulgados em maio de 2022, de acordo com o IBGE, ou seja, antes das eleições do ano passado, mais da metade da população brasileira, 51,3%, é feminina. E elas representam, segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 53% do eleitorado. No entanto, ocupam hoje menos de 18% dos cargos eletivos. Desde o início da República, em 1889, o país teve uma única presidente, Dilma Rousseff, e até 2022, apenas 16 governadoras mulheres. Dessas, só 8 foram eleitas para o cargo e as demais eram vice-governadoras que ocuparam o posto com a saída do titular. As 8 eleitas governaram 6 estados: Maranhão, Rio Grande do Norte, Pará, Rio de Janeiro, Roraima e Rio Grande do Sul, sendo 3 delas do Rio Grande do Norte. O estado nordestino, aliás, com a minha surpresa, é o pioneiro em participação feminina na política. Foi o primeiro, em 1927, a autorizar as mulheres a votarem e serem votadas. E também, em 1928, foi o primeiro a eleger uma prefeita, a senhora Alzira Soriano, na cidade de Lages. Apenas com o Código Eleitoral de 1932, ou seja, há 91 anos, o voto feminino foi autorizado em todo o Brasil. As brasileiras, então, puderam ir às urnas e eleger seus representantes. Entre eles, elegeu-se uma mulher, Carlota Pereira de Queiroz, em São Paulo, deputada pioneira no parlamento. Após as eleições de 2022, temos o seguinte cenário: um tímido avanço na disputa para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Estaduais. Foram eleitas apenas 91 deputadas estaduais mulheres, correspondente a 17,7% da totalidade das 503 cadeiras disponíveis, e 190 deputadas estaduais mulheres espalhadas entre todos os estados, atingindo um total aproximado de 18% de deputados estaduais e distritais eleitos no país inteiro. Em relação ao comando dos executivos estaduais, dentre as 27 unidades federativas, as eleições de 2022 culminaram com apenas 2 mulheres eleitas governadoras: Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte, e Raquel Lira, do PSDB, em Pernambuco. Nas eleições anteriores, em 2018, haviam sido 77 deputados federais e 163 deputadas estaduais e distritais, o que era uma média aproximada de 15% das vagas, e apenas uma governadora. Por outro lado, no Senado, houve um retrocesso. Apenas 11 cadeiras ocupadas por mulheres senadoras, uma menos que a legislação anterior. Apesar de ainda distante do ideal perseguido pela ONU e pelos organismos internacionais de direitos humanos, de paridade de gênero, e até mesmo muito abaixo da média global de participação feminina nas casas legislativas, que é de 26,4%, o Brasil tem sido palco nos últimos anos de maior pressão da opinião pública, da mídia e da sociedade civil no que se refere às questões de gênero, de enfrentamento ao machismo, ao racismo e às outras formas de discriminação política. Muito em função dessa cobrança da sociedade, além das iniciativas contundentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, em decisões paradigmáticas que impactaram consideravelmente o incremento das cotas de gênero previamente existentes, a legislação também trouxe alguns avanços nos últimos anos, na tentativa de incentivar a participação das consideradas minorias políticas e melhorar a efetivação da representação de gênero e raça nas bancadas. Vale dizer que a lei já prevê há 25 anos a reserva de 30% das candidaturas para o poder legislativo para as mulheres. E decisões jurisprudenciais sedimentam as cotas de financiamento público para as mulheres e pessoas negras, mas ainda houve pouco avanço para as mulheres, de fato, ocuparem os espaços eletivos. Nesse contexto, digna de nota é a Lei 14.192, de 2021, que estabeleceu normas para prevenir, reprimir, combater a violência política contra a mulher, definindo esta como toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E ainda considera como atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição do reconhecimento, gozo ou exercício dos seus direitos e das suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Afinal, um dos principais fatores prejudiciais à eleição de mulheres com efeito é a violência política de gênero, muitas vezes arraigada nas próprias instituições, como os partidos políticos e as casas legislativas. Essa qualidade de violência é grave porque ocorre em qualquer espectro ideológico partidário e pode ser física, econômica, psicológica ou simbólica. Como, por exemplo, as agressões, ameaças contra a integridade física e a vida da mulher, ofensa à sua reputação e honra, incluindo a desqualificação, os questionamentos sobre sua aparência, a violação da sua vida privada, o discurso de ódio e a disseminação de fake news voltadas a estereótipos e padrões comportamentais de gênero. Presenciamos com horror casos na mídia que ganharam maior visibilidade, inclusive com a participação do anterior presidente da República, que demonstraram o que enfrentam as mulheres que buscam espaço na política, nas câmaras municipais, nas instituições, especialmente nos partidos políticos. Basta notar o quanto as candidaturas laranja ou fictícias de mulheres ou abandono político são práticas ainda comuns, não obstante todo o enfrentamento à justiça eleitoral. E as mulheres negras, e as mulheres trans, e as mulheres LGBTQIA+, em maior intensidade, considerando as ligações das opressões vivenciadas em uma sociedade ainda impregnada de preconceito de classe, gênero, raça e sexualidade. A partir de 2023, contudo, a recentíssima Emenda Constitucional 111, de 2021, poderá ter algum efeito no combate à violência política de gênero, pelo menos dentro dos partidos, na medida em que estabeleceu, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que os votos dados às candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Desigualdade e discriminação, vale dizer, são expressões da violência de gênero que atingem as mulheres sempre que ousam sair dos padrões sociais e comportamentais de subalternidade que lhes foram historicamente imputados pelo patriarcado e pela dominação masculina. O exercício igualitário da cidadania passa necessariamente pela existência de condições efetivas que assegurem a inclusão de candidaturas e atuação das eleitas e a segurança das mulheres que dispõem a participar ativamente da arena política. Neste momento histórico, a participação no espaço político institucional e na construção de políticas públicas é urgente e essencial. Nesse aspecto, senhores vereadores, contamos com vocês. Apenas para finalizar, saliento que na qualidade de mulher, esposa, mãe, advogada, às vezes descabelada, lutando contra peso, e de honrosamente exercer o cargo de presidente da OAB, na subseção de Muzambinho, temos que na advocacia as mulheres vêm aumentando sua presença e em nossa subseção, que englobam os municípios Muzambinho, Montebello e Juruaia, um pouco mais de 40% dos inscritos atualmente é de mulheres. Por fim, na esperança de que, no futuro, o árduo trabalho, a dupla jornada e a competência das mulheres sejam reconhecidos de forma séria e em igualdade de condições, acredito que possamos construir um caminho sem discriminação, segundo os ditames legais e garantias constitucionais de igualdade. Senhores vereadores, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui nessa noite sobre esse tema que é tão polêmico. Obrigada, Lúcia.
Doutora, obrigada, presidente. Pergunta a algum edil se quer pronunciar acerca do tema, explanada pela doutora Jeane Bock Magalhães, tendo 5 minutos, conforme o regimento interno desta casa.
Eu quero...
Boa noite.
Opa. Pode ser primeiro? Pode ser.
Ou já as damas têm...
Do...
Boa noite, doutora Josiane. Passo, Boa noite.
É um prazer muito grande tê-la aqui conosco.
Igualmente.
E eu gostaria de saber da senhora, como advogada e presidente da OAB, as mulheres que têm sofrido violência política, o que, que deve ser feito? Qual órgão a gente procurar?
A princípio, tem que se identificar essa violência política, né, com comprovação, e procurar. Procurando pela OAB, nós temos projetos de auxílio às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, inclusive a política, física, doméstica, para que sejam encaminhados para... Quem tem condições de contratar um advogado, contrata um advogado. Quem não tem condições, a OAB está lá, né, à disposição para nomeação do advogado dativo para que os seus direitos sejam respeitados.
Muito obrigada.
Por nada.
Eu quero agradecer a presença da doutora Josiane aqui nessa casa, nessa noite. Parabenizar também a vereadora Lúcia pela iniciativa em convidá-la para estar aqui hoje e fazer, na verdade, uma exposição tão bacana, um texto tão bacana, uma reflexão tão profunda desse tema, ainda mais nessa semana em que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Hoje eu estive lá na Palmeia, porque está acontecendo durante essa semana um evento promovido pelo Sindicato, Instituto Federal, Prefeitura, e um evento muito bonito voltado às mulheres, falando sobre a importância da mulher na sociedade, sobre o que realmente o quanto a sociedade precisa da atuação da mulher, né? Então, eu achei muito bacana o evento, vai acontecer em vários bairros aí. E essa semana também, na sexta-feira, nós vamos homenagear as mulheres trabalhadoras, né? É um decreto legal, né, que foi proposto há um tempo atrás e a gente homenageia as mulheres. Mas nós sabemos o tanto que precisamos avançar com relação à participação da mulher na sociedade, né? Aqui em Muzambinho, né, nós tivemos até e temos a felicidade de, na Câmara aqui de Muzambinho, nós já tivemos aqui, né, a dona Maria de Lourdes Costa Rocha como vereadora, nós tivemos a dona Maria Antonieta, nós tivemos a Jacira, né, nós tivemos a Lia Bortolotti, Maria Messias, a Silene Cerávulo. E hoje nós temos, né, a grata satisfação de contar com três vereadoras aqui nessa Câmara. Então, assim, né, Jaqueline, a Lúcia e a Sandra. Mas é preciso avançar muito mais, porque o que a gente vê nos meios de comunicação é que ainda os espaços para as mulheres são muito restritos, né? Então, assim, essa semana a gente tem que falar muito sobre esse tema, sobre a mulher na sociedade, sobre o espaço da mulher na sociedade, e isso é muito importante, né? Então, eu quero, assim, neste momento, agradecer pela tua presença aqui, representando todas as mulheres aqui da nossa cidade, e parabenizar a Lúcia por ter tido a iniciativa de te chamar aqui para poder falar para nós. E desejar, né, para todas as mulheres um feliz Dia Internacional das Mulheres.
Vereador Gilmar, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez pelo convite da Lúcia e me coloco à disposição como advogada e como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Muzambinho para assessorar as mulheres e quem vocês saibam, irmãs, né, parentes, amigas, qualquer pessoa que sofra violência doméstica ou qualquer tipo de violência, no caso, política, e qualquer tipo de violência relacionada à violência de gênero, que me coloco mais uma vez à disposição, e a OAB tem o suporte para atender, sim, as pessoas carentes, ou encaminhar a pessoa para tomar a atitude que deva ser tomada naquele momento, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada.
Bom, presidente.
Boa noite. Pode falar.
Deixa eu falar. Depois, Gilmar, pode falar. Boa noite, doutora Josiane.
Boa noite.
Tá saindo. Josiane, parabéns pela sua escolha a ser advogada.
Obrigada.
Profissão fundamental para amparar às mulheres que sofrem violência. O AB tem um papel importantíssimo na defesa dos direitos das mulheres. Então, eu quero parabenizar todas as mulheres, em nome da Lúcia, todas as mulheres aqui do município, do nosso Brasil, que a mulher é guerreira, batalhadeira, e então a mulher é a primeira que levanta em casa e a última que dorme. Então, parabéns, mulheres, tudo do nosso município e do nosso país.
Obrigada, vereador. Obrigada.
Boa noite. Mas sai não, fica aí. Tenho que parabenizá-la, Josiane. Pode chamar de Josi,
pode
né?
Pode chamar de Josi.
Haroldo não vai ficar com ciúme, não. É, Haroldo também foi presidente da OAB, né, Haroldo? Ou não? Daqui?
Não. Não.
É, mas, assim, é difícil hoje, numa sociedade que se diz democrática, a gente falar ainda sobre o direito do ser humano, do brasileiro, não só da mulher. Apesar dessa semana, a gente está comemorando aí a Semana da Mulher e o Mês da Mulher. E acredito eu que o Mês da Mulher é todo dia. O Dia da Mulher é todo dia. Porque sem as partes, nós não conseguimos sobreviver. Mas é interessante o trabalho da Josi, porque eu acompanho a Josi desde a época de estudante. Eu, você, a Marta,
sim,
Haroldo e outros da nossa época que enfrentavam aí para posse, a gente ir para São João da Boa Vista, para a gente ter um lugar ao sol. E, ao fazer o direito em si, essa aplicabilidade da lei para se fazer a isonomia, eu vejo, Josi, que... Eu acho que é assim, eu quero viver essa utopia da gente não precisar ter o direito de ação para poder prevalecer os direitos de ambos. Porque o direito, dentro da Constituição Federal, todos nós somos iguais na lei. Não existe distinção de cor, raça, preceitos, LGBTQIA+, todos nós somos seres humanos. E, enquanto a gente não tratar o ser humano com respeito, nós não vamos conseguir ainda prevalecer o direito de todos. E aí eu estava vendo as contas aqui sobre, aqui na nossa Câmara Municipal, são 27% de mulheres nessa legislação. E que quebra muito paradigma, porque no passado era uma, nunca se teve duas, no máximo.
A média nacional é 18%, a mundial é 26%.
E nós estamos aqui com 27%, nós estamos acima da média mundial. É, e um outro detalhe também, governadoras, 16% corresponde a 59,2%.
16% em todos os tempos.
É porque são 27 estados, então, assim, dá um total de 59%.
É, não, 16% em todos os tempos. Em todos os tempos, de 1932 até agora.
Então, ainda está então muito baixo ainda essa
participação. Esse ano nós temos duas.
Então é pior ainda.
É.
Mas eu vejo aí, deputada federal, está em torno de 17%, 17,7%, dá um total de 82,89% de homens no poder legislativo federal. Olha para você ver que absurdo isso. Como é que nós vamos lutar pelos nossos direitos se, no termo da igualdade, não são iguais os pares para poder estarem como deputadas federais. Assim como o deputado estadual, que está em torno aí de 18%, focando 82% de homens. E no Senado, apesar de você ter falado em retrocesso, ainda tem 18,68%, 64%. Está acima das outras casas legislativas. E também da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. É, apesar dos seus erros e acertos, a gente tem que convir de que a mulher tem que lutar pelo seu direito. E o mais interessante, em cima de 53% do eleitorado brasileiro, a mulher tem que votar em mulher e fazer prevalecer o seu direito. Porque só assim ela vai conseguir fazer mudança. Então, eu te parabenizo, parabenizo a Lúcia também por ter essa iniciativa e de trazê-la até aqui para poder nos trazer uma palestra, vamos dizer assim, dos aspectos do direito da mulher e dessas conquistas. A gente tem que agradecer no Brasil também muito a Getúlio Vargas, apesar da época, o direito do voto da mulher e dos trabalhos que aquelas mulheres daquela época fizeram prevalecer no momento presente. Tudo tem que ter um início. E se o pontapé foi dado há anos atrás, nós temos que dar continuidade a isto e prevalecer o direito seus. Aquilo que é crime tem que ser tratado como ato ilícito. E é isso que tem que prevalecer dentro da nossa legislação. Tratar os iguais com as suas igualdades e os desiguais com o tamanho da sua desigualdade. Então, parabéns. E acredito que essa casa aqui também podem contar com todos nós para juntos a gente fazer uma legislação mais digna e que prevaleça o direito de todos, não só da mulher.
Eu que agradeço.
Josi, obrigada por você ter aceito o convite, né? Obrigada por nos trazer esses dados. E muito importante a tua fala, quando qualquer mulher que sofrer agressão, ela pode procurar a OAB e lá ela vai ser amparada, né? Vai ser direcionada para resolver o problema. Obrigada, viu,
Patrícia? Eu que agradeço. Só mais uma observação. Nesse sentido, eu acho que nós temos feito, né, Lúcia? A Lúcia conhece bem, um trabalho mais social. Nós queremos que a OAB alcance mais a população. Né? Nós queremos que o objetivo da OAB transcenda os deveres dela de cuidar dos interesses da classe dos advogados e chegue mais à população. Né? E levando mais informação e levando instrução jurídica, nós conseguimos construir uma sociedade melhor, bem melhor do que, ao menos, a que nós encontramos quando nós entramos. Tá? Obrigada.
Parabéns.
Doutora Josiane, parabéns pelas palavras. Muito obrigado por ter abrilhantado a nossa reunião com tanta simpatia, carinho. Parabéns, Lúcia, também pela iniciativa. Vocês representam tudo que é de bom no mundo, porque ser mãe começa por aí, né? É uma coisa maravilhosa, né? E mulher, então, é tudo, né? A verdade é essa. Parabéns, que Deus abençoe muito você, sua família. Tudo de bom.
Obrigada, presidente. Eu agradeço.
Em nome de todos. Muito obrigada.
Obrigada. Sabe o que? Vou te dar um abraço aqui.
Obrigada. Vai lá, Lúcia Sandra.
Solicito ao segundo secretário, vereador Israel Ramos Orlando, conforme artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passo livre acolhendo as assinaturas dos edis que queiram se pronunciar. coloco os pronunciamentos dos senhores vereadores, obedecendo à ordem de inscrição. Primeiro a se pronunciar é o vereador Afrânio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, assessores, secretário Ursinho, Amaury Júnior, Haroldo, doutora Josiane, Thaisa, Florentino, a Marta Lúcia e a todos que estão nos ouvindo pela internet, pelos meios de comunicações. Ontem eu estive na rodovia que liga Muzambinha a Conde e estamos ansiosos aguardando. E o pessoal tem me questionado a respeito de acostamento, a respeito de ontem mesmo saiu um questionamento, então eu queria pedir à nossa assessoria um requerimento solicitando cópia do contrato feito com a empresa e o executivo a respeito do asfalto de Muzambinha Caconde. Esse eu queria fazer esse requerimento, eu queria cópia desse contrato que foi feito. Queria para dar uma averiguada. Também, o pessoal do Jardim dos Imigrantes, a primeira rua, não sei se o pessoal tem passado por lá, a primeira rua do Jardim dos Imigrantes, lá na Avenida Lauro Campidelli, o pessoal tem questionado muito a respeito da iluminação. Existe a rua pavimentada e não tem iluminação. Então, fica aí o nosso pedido ao Executivo. Aproveitando também essa semana, não sei se o pessoal, algum vereador passou, próximo ao Jardim dos Imigrantes, abriu uma cratera. E lá na rua Lauro Campidelli, lá embaixo, você viu lá? O vereador Marquinhos também presenciou. E a gente sabe que ali eu venho questionando muito, porque eu sou um dos moradores ali do Odo Anjo, e eu estou sempre passando. Ali eu questiono muito a limpeza de bueiros, né? E existe ali algumas caixas de esgotos dentro dos terrenos. Então, o pessoal lá sempre questionou. E, às vezes, essas caixas, elas enchem e estouram. Então, fica agora o nosso pedido ao Executivo. Já falei com o secretário de Administração. Quem sabe agora, aproveitando que vai ter que fazer mesmo esse reajuste, essa manutenção, e que faça essa manutenção nessas caixas. Até porque está construindo, está tendo várias construções lá. Também fui questionado hoje a respeito da UBS lá da Jardim Primavera, Vila Bueno. Nós estivemos lá no começo da administração, né? E não lembro se foi falado que ia ser o CAPS lá, ou se ia na Vila Bueno o CAPS, né? Então fica aí a nossa cobrança a respeito do que pode ser feito lá. Também o pessoal lá da Coab, Rua Carlos Guida, é a mesma problema lá da primeira rua do Jardim dos Imigrantes. Existe a rua foi denominada e não tem iluminação, lá no bairro Vila Bueno. E, aproveitando aqui, né, queremos deixar aqui os parabéns a todas as mulheres do nosso município, né, que Deus ilumine, como a doutora Josiane falou, que todas as mulheres, né, façam a diferença que vem fazendo e que participem, sempre participando juntamente com a gente, tanto na política como no meio de trabalho, né? E que venha fazer a diferença como está fazendo, né? A nossa Câmara aí hoje existe 3 representantes da classe feminina, então queremos, em nome das 3 vereadoras aqui, parabenizar todas as mulheres do nosso município de Muzambinho. Uma ótima noite a todos.
Boa noite, vereador. O segundo vereador a se pronunciar é Marco Antônio Ferreira, Marquinhos de Mater.
Boa noite, presidente Roosevelt, do qual eu cumprimento todos os vereadores desta casa. Boa noite à população de Muzambinho, que nos segue e nos ouvem aí pela Radioatividade, muzambinho.com, a melhor informação. E a Mauri Júnior, conexão lá, Mauri? A Mauri Júnior. Nilson? Nils? A Mauri Júnior, Nils? Delícia. Ouvintes daqui da nossa casa que se fazem presente, Josi, a nossa presidente da UAB, Haroldo, do qual se encontra aqui também nesta casa, o nosso secretário Ilcinho e demais membros dessa casa. Eu gostaria de lembrá-los que hoje também mais uma conquista, né, Lúcia? Na Secretaria de Educação, nós já tínhamos um projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, onde beneficiou aí todas as escolas com multimídia. E agora veio uma segunda colocação dos microfones e caixas de som. Olha para você ver que legal, Sandra. É para poder lá atender, dentro das comunidades, das escolas, um aparelho de som com dois microfones. Cada escola está recebendo hoje. E isso aí é uma emenda parlamentar do deputado estadual Antônio Carlos Arantes, a pedido da vice-prefeita Heloísa Magalhães. Nasce parcerias, e essas parcerias multiplicam aí o nosso dia a dia dentro das comunidades rurais e dentro da educação. Lembrar também da audiência pública que estava para ser marcada, que na semana passada nós remarcamos aqui, e que hoje seria uma conversa com os representantes dos sindicatos, né, e membros da sociedade, onde nós vamos fazer uma audiência pública aqui para poder tratar do assunto do café lá, e dos associados da Grão Verde, onde prejudicou-se aqui os nossos produtores rurais. Então, essa audiência pública está marcada a data para o dia 13 de abril, presidente. 13 de abril, para a gente poder aí efetuar a audiência pública, emitir os convites, chamando as autoridades municipais, inclusive os nobres vereadores, a população que foi afetada pelo ocorrido, para a gente poder fazer uma audiência pública aqui, chamando mídia, e para a gente poder fazer acontecer e não ficar, como das outras vezes, a ver navios aí, aquilo que é de direito de todos e o direito de ação desta, para que eles recebam aquilo que são devido. Sobre lá na Avenida Lauro Campedelli, eu também tinha sido acionado pelos moradores de lá, e o interessante é que são problemas que vêm de muito tempo. A prefeitura, acredito eu, tem que fazer fiscalização nas obras quando essas estão para ser constituídas. Muitos dos moradores constroem a casa para depois tirar a INSS da obra, tirar lá o alvará de construção. Aí, depois que está feita a obra, constrói a obra em cima do esgoto, não tem como a gente ir lá e fazer qualquer tipo de reparos. Ou seja, está sendo feito agora a transferência, viu, Afrani? Vai tirar dos terrenos e vai colocar praticamente no meio da avenida lá, transferindo o esgoto para o meio da rua, para não ocorrer o que está sendo feito lá dentro da comunidade. E uma outra coisa interessante, poderia a comunidade aqui, poderia os vereadores darem uma passada lá para verem que complicado é o trabalho que está sendo feito lá dentro das casas, né, vamos dizer assim. É interessante vocês darem uma passada lá para poder verem o estrago e o prejuízo que isso causa. E depois fica com a responsabilidade da prefeitura de uma coisa que deveria ser feita pelas partes. E peço à prefeitura que faça a fiscalização das casas quando forem ser construída e, assim, constituída. Gostaria de parabenizar também sobre a Semana da Mulher, o Dia Internacional da Mulher. E nós temos que parar de tratarmos das diferenças, porque nós somos iguais. E se nós somos iguais, nós não temos que tratar ninguém com a diferença. Nós temos que ser iguais. Eu acho que respeito é uma coisa que tem que prevalecer no diálogo de todos nós. E é por isso que eu falo muito aqui dentro da Casa Legislativa da gente fazer um código de ética para não ferir o direito dos nossos colegas de trabalho. Nós temos que fazer, viu, Sandra? Vamos sentar juntos e vamos fazer. É isso aí, já passou da hora. São vários anos de legislação, tem que ter um código de ética aqui dentro da casa. E aproveitando que o Sim está aqui, parabenizá-lo primeiro pelo trabalho que vem sendo feito, eu sim, na área de esporte, cultura, turismo e lazer. Parabenizá-lo pelo trabalho que foi feito pelo carnaval. Foi um carnaval de Muzambinho, para Muzambinho e para os nossos filhos. Eu estive esse final de semana andando em alguns parques, esses parquinhos que são feitos dentro da cidade, e eu estive lá com o Paulinho mais cedo, pedindo para que fizesse uma fiscalização mais rígida, viu, Wilson, nesses parques, porque tem muito brinquedo que está quebrado. E o interessante é que não são crianças que quebram os brinquedos, são adultos que brincam com os brinquedos que são das crianças e acabam quebrando. Aquele parquinho atrás da igreja, esse final de semana, tinha lá cavalo e o brinquedo quebrado com a criança brincando em cima do telhado da casa. Então eu falei assim, oh, meu filho, desce daí, tirei o cavalo de lá. Então, assim, é preferível que até consertar, sim, consertar aquilo lá o mais rápido possível, fechar o parquinho para poder fazer o reparo. Porque do jeito que está lá, pode trazer complicações mais sérias, de crianças machucarem, e isso aí trazer um transtorno maior para o nosso município. É. Você viu a corda lá também? Pulando lá em cima. Não, eu também ouvi, é inacreditável esse tipo de coisa. 50 anos. E não deixar de falar também, viu, Afran? Eu hoje estive na prefeitura e eu tenho sempre os meus embates com o executivo e com os funcionários que naquela casa se encontram, porque eu cobro. Se não dá certo, eu venho aqui e relato. E eu estive hoje sobre a estrada Muzambinho-Caconde, já se encontra aqui na cidade membros da empresa que já estão fazendo aí a aquisição de contratos de imóveis para poder fazer a praça de obra da obra da estrada Muzambinho-Caconde. Inclusive, até lá, quem sabe, Haroldo, pode ser colocado lá na sua propriedade. É interessante o que vai ser constituído para o nosso município. A gente viajar na memória e construir sonhos é interessante, porque são mais de 60 anos que a gente luta juntos para melhorar essa estrada e conceber dias melhores para aquelas comunidades que se encontram lá. Então, assim, já estão aí, não começaram a fazer a obra por causa da quantidade de chuva que está manifestando esse ano. Nós nunca tivemos uma precipitação tão alta. Já comentei aqui em outras ocasiões sobre a represa de Furnas, que levariam 10, 15, 20 anos para poder encher, ou que ela não encheria tão cedo. Mas, para Deus, nada é impossível. A represa está até no topo, com as comportas todas abertas. E, no mais, o meu boa noite. E não esqueçam, enquanto tratarmos com diferenças, nós seremos diferentes e nunca faremos prevalecer o direito de todos, porque somos iguais. O meu boa noite.
Obrigado, vereador. Convido a professora Sandra para o uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros vereadores, colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Meu colega Lolo, meu colega de infância, né? Escola Coronel José Martins. Boa noite a Josi. E o Yucinho, a Mauri, todos os presentes. Marta, Lúcia.
e todos os internautas, né, e os ouvintes da Rádio Atividade. Já que estamos falando das mulheres, eu vou começar a falar, falando desse grupo de mulheres que nós temos aqui em Muzambinho, que são as mulheres mães de autistas e síndrome de Down, do grupo Amor Azul. A Josi falou aqui para a gente, trouxe dados importantíssimos, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é a união das mulheres, né? Quando as mulheres se unem, elas são muito mais fortes. E eu acredito e estou vendo muito isso aqui através desse grupo Amor Azul. O grupo tem apenas 1 ano e 2 meses. Essa Câmara abriu as portas, agradeço o presidente, o ex-presidente Gilmar, abriu as portas para essas mães. Nossos colegas vereadores abriram as portas para elas. E vocês não têm ideia o que, que essas mães conseguiram dentro de 1 ano e 2 meses. E isso é motivo de comemoração. Então, eu acredito na força da mulher quando elas se unem. E a gente tem mais força, mais vontade de lutar. Então, eu fico muito feliz por estar aqui na função de vereadora. Meus filhos têm muito orgulho da mãe, porque eu faço aquilo e que eu penso que é certo. E eu sempre vou por esse caminho. Ninguém vai fazer a minha cabeça. E eu acho que é isso que as mulheres precisam ter, essa força. Nós precisamos lutar pelo aquilo que a gente acredita. E eu vou falar também hoje sobre uma coisa que eu acredito muito, tenho falado o tempo todo, 2 anos e 3 meses, que são os direitos das crianças com deficiências. É muito triste, a Josiane está aqui como mãe, é muito triste você ver que seu filho está demorando para falar e você não sabe para onde ir. Você chega no pediatra, o pediatra fala, tá em desenvolvimento, tá em tempo. Mas a mãe sabe que o filho não está com desenvolvimento como dos coleguinhas, como do sobrinho, como do outra criança vizinha. Então, quero falar pela última vez. E eu pedi até para o Leandro deixar registrado na íntegra a minha fala. Porque não dá mais para a gente investir em quadras, em coisas físicas, e não investir nas nossas crianças. Porque 2 anos e 3 meses para um menino autista de 12 anos, que está sem terapia, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, do acontecido de hoje, que estou indignada com os grupos que colocam cenas de crianças autistas sem saber o que aconteceu. E eu posso falar que essas crianças precisam ser mais assistidas. Elas precisam de TO, elas precisam de psicólogo, elas precisam de fonoaudiólogo. E não dá mais para esperar. Ah, não tem verba. Mas aí tem 70 mil para pôr um negócio lá de luz na quadra que não está sendo coberta porque o poste lá está atrapalhando. Tem dinheiro para isso, para aquilo? As minhas emendas impositivas estão sendo tudo para isso. E eu não estou entendendo o que está acontecendo. Para mim, isso é uma violência política que eu, Sandra Marques, está sofrendo, porque parece que eu estou falando em grego. Então, a minha emenda positiva foi para quê? Material para TO, material para psicóloga, para fonoaudióloga, atender essas crianças do nosso município, das nossas escolas. E o meu material comprado com a minha emenda está lá numa caixa, eu não sei agora para onde que vai. A segunda emenda, a outra parte da minha emenda, foi para a saúde. Nós equipamos psicólogos, fonoaudiólogos, coisa que elas nunca tiveram. Porque você leva a criança para fazer uma avaliação na PAI. Elas também têm material limitado. Nós precisamos de um teste chamado VISC para saber a idade mental da criança. Então, não adianta você falar, ah, teu menino é deficiente mental, mas eu preciso saber a idade mental do meu filho. Como que eu vou intervir no desenvolvimento dessa criança se eu não sei a idade mental? E agora a saúde está lá. Tem os testes. Tem todo o material que as psicólogas nunca viram. Então, senhor presidente, o senhor me desculpa, mas eu vou falar pela última vez. Eu fui procurada essa semana por um pai. O menino está com muita dificuldade de aprendizagem. E o pai não sabe o que faz com a criança. Preciso de uma psicopedagoga. Não é porque eu sou psicopedagoga. Preciso de uma especialista que entenda para onde que vai mandar essa criança. Qual a avaliação que vai ser feita? E fez a avaliação, ele precisa ter a terapia. Então, assim, eu não, enquanto estiver aqui na vereança, eu vou lutar por essa causa. Queira ou não queira, estou sendo chata, mas eu vou ter que continuar falando isso, porque eu não vou passar 4 anos aqui como vereadora, que nunca mais eu quero ser vereadora. Porque a gente, as mulheres, elas têm umas causas, são sensíveis. A gente vê a criança ali sofrendo, o pai sofrendo, a mãe sofrendo. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que deixar alguma coisa para essas crianças. Então, hoje está dando entrada nessa casa um projeto de minha autoria para criar um Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quem que olha por eles? Nós não temos um conselho que olhe por eles e que lutem por eles. E também hoje está dando entrada no mês de abril para mês de conscientização sobre o autismo. Mas não é invenção minha, não, porque a ONU estabeleceu dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então, esse projeto está vindo para Muzambinho para entrar no calendário municipal, que todo mês de abril, que a cor azul é a cor, né, que define, que simboliza o autista. Esse mês de abril, então, aqui em Muzambinho, conto com os nobres colegas. Por quê? A gente precisa se conscientizar. A gente está muito bonitinho hoje, todo mundo colocando vídeo de uma criança autista, né, nas redes sociais. Mas vai lá ver o sofrimento dessas mães. Vai lá passar uma tarde. Vai ficar um dia, um pouquinho, para essa mãe dar uma distraída. Vai ver como que é a vida deles, né? Então, assim, vocês me desculpem o desabafo, mas hoje eu tenho que deixar isso registrado. Nós não podemos mais fazer de conta. A criança está lá com dificuldade de aprendizagem. Para onde que ela vai? Hoje eu tive lá, falei, olha, ele precisa de uma fonoaudióloga. Está com dificuldade na leitura, na escrita, a fala não está desenvolvida e uma questão, uma pressão no ouvido, né? Primeira avaliação, uma fonoaudióloga. Mas e aí, para onde o pai vai? Vai ficar na fila. Não dá mais. 2 anos na vida de uma criança é muito tempo, gente. É a fase mais importante da nossa vida. É a primeira infância, de 0 a 6. Aliás, desde quando ela é concebida, né? Já começa a contar. Então, eu não vou parar de lutar e de falar sobre isso. Precisamos cuidar melhor das nossas crianças. E também quero aproveitar e dar os parabéns para o professor Ivaldir. Eu tive lá no SECAI, sábado, fiquei encantada, 2 salas cheinhas de jovens e adultos, idosos, sendo alfabetizado. Isso sim, sabe, me dá alegria de estar na política. A força dos jovens que eu vi lá na conferência de esporte, eu, sim, quero te dar os parabéns, você com a tua equipe. Eles estão procurando políticas públicas para melhorar. Isso sim dá gosto. Isso faz valer a pena estar aqui. Então, desculpe o desabafo. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. E, por favor, tenham força. Vamos agir conforme a nossa consciência, o nosso desejo. Não deixe que ninguém venha fazer a sua cabeça e agir conforme eles pensam.
Primeiramente, quero te parabenizar hoje pela tua fala. Sei que você está até emocionada, né, falando a respeito de uma luta que vem vindo desde o começo, né? E é importante saber que tem pessoas que preocupam com essa causa, porque para o pai e para a mãe sofrer, né, e ter um ombro amigo para estar junto ajudando é muito importante. Então, parabéns. A gente sabe que sempre você esteve cobrando aqui do pessoal fonoaudiólogo, né, psicólogo nas escolas, até para ajudar a saber o ponto que a criança está e o que ela precisa, né, dali para frente.
E outra coisa, Fran, é muito triste você ver, ele fica na fila, e quando ele consegue uma fonoaudióloga, ele tem não sei quantas sessões, aí tem que parar. Para depois... Quer dizer, se uma criança tem muita dificuldade, não dá esse número de sessão, ele tem que continuar. E isso, gente, eu estou falando porque eu sou cobrada todos os dias. Todos os dias uma mãe me liga. Sandra, eu estou achando que o meu filho é autista. Para onde que vai? Aí não tem o neurologista. Aí faz vaquinha, leva no neuropediatra. Aí o neuropediatra pede, daqui 3 meses você volta, mas com o relatório da psicóloga, da fonoaudióloga. Ele não volta, porque não teve atendimento. Né? Então, por favor, caros colegas, me ajudem nessa causa, porque eu estou realmente, assim, não, cansada eu não estou, porque eu não canso tão fácil, mas não dá mais para ver a vida dessas crianças passando, né, e a gente sem fazer nada.
Sandra, e concluindo também, como você esteve lá no SECAIS, né, viu o trabalho do Ivaldir, eu queria propor aqui, se alguém for contra, tudo bem, mas eu queria propor aqui uma moção de aplauso para o Ivaldir Paulista pelo trabalho que ele vem fazendo. Você viu lá, entendeu? E eu acho que é um belo trabalho, até porque ele está ajudando quem nunca teve oportunidade de estudar, está fazendo, né? Está aprendendo a ler, escrever. Então, eu proponho uma moção de aplauso para ele aqui, se você quiser participar junto comigo.
E, inclusive, o Renato dá todo o apoio, eles têm transporte. Eu encontrei com uma senhora lá no Alto do Anjo, e ela estava chegando com o caderno toda feliz. Aí eu falei, estou vindo da alfabetização, sabia que eu estou aprendendo a ler e escrever? Eu falei, e como que a senhora vai lá na faculdade? Não, transporte vem buscar a gente. Então, assim, essas coisas a gente tem que ficar muito feliz. Só para terminar minha fala também, certo. Parabéns para os meninos jovens que têm abraçado a causa dos autistas. Todo sábado vocês estão convidados lá no Rancho Billy. Faça sol, faça chuva, os cavalos estão arriados. Estão esperando com o maior amor e carinho nossas crianças. Nós ficamos sem rampa esse final de semana, deu o que fazer para pôr os meninos em cima do cavalo. Mas depois que eles estão em cima do cavalo, gente, é só quem está lá para ver o desenvolvimento e a alegria deles. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora.
Vereador, o senhor dá uma palavra para mim? Eu quero dizer, você está com toda a razão, plenamente, com carinho com as crianças, eu também apoio. Mas quantas quadras, a grande conquista que nós tivemos na roça, as quadras. Isso aí eu não guardei o que você falou. Porque as quadras, na roça, como o colega Gilmar aí, o esporte voltou com força na zona rural, na Barra Bonita, na Palmeira, todos os bairros. Então, essas quadras vão tirar essas crianças, os jovens, do celular, das motinhas empinando. Então, está tão entusiasmado. Então, para a zona rural, essas quadras, eu vejo como muito, a grande conquista. Vai ser muito boa para as comunidades. E que eu tenho que falar, porque é um sonho de todo mundo da roça, essas quadras. Lá no Retiro, eu vou lá pelo Retiro, que eu sou de lá. Quando chovia, tudo era da escola. Quando dava sol, quente demais. E chovia, era barro. As crianças pisavam no barro e entravam na sala. Olha, tudo jeito não dá certo. Agora essas quadras vão amenizar tanto as escolas, as professoras, todo mundo, as comunidades. Né?
Então, você tem razão. Inclusive, eu não falei isso, Carlão. Inclusive, o ofício feito pelo Emidinho Madeira, de primeira mão, foi feito por mim e por você.
É, mas eu
só estou falando que gasta-se 70 mil com transformador e não tem 70 mil para trabalhar com essas crianças, para fazer esse núcleo, ou sei lá o quê. Entendeu? Agora, isso daí que você está falando, eu estou a par, nossa, estou dando maior força. E a quadra está ficando maravilhosa. Maravilhosa.
Você falou 70 mil, contrapartida quase 600 mil. Né? E, então, 70 mil, o valor que vai ajudar muito a comunidade lá vai ser ótimo.
Sim, vai, sim. Agora, você tá me entendendo?
Estou entendendo.
70 mil para o transformador, ótimo, precisa cobrir lá, eu estive lá, está fazendo falta, ficou maravilhosa. Mas o que, que é 70 mil? Essa é a comparação que eu faço. Ah. 70 mil para cuidar dessas crianças. Tá bom?
Beleza, obrigado.
Com a palavra, o vereador Gilmar Labanca.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, meus colegas, assessores. Boa noite, secretário de Esportes, Lazer e Cultura, Wilson, imprensa. Eu tenho sido procurado por alguns moradores lá do Jardim Anápolis para saber sobre a questão da pavimentação daquele pedaço de rua lá. E aí eu procurei, né, o seu prefeito, e ele disse que realmente já está no planejamento, por conta da chuva e também por falta de mão de obra, ainda não foi possível efetuar a obra lá. Mas, que é para o pessoal ficar muito tranquilo lá, que realmente a obra já está na programação e ela vai acontecer. Então, é só para o pessoal ter mais um pouquinho de paciência, né? Aquela rua, eu não sei o nome da rua, mas é aquela última lá embaixo, né? Que sai lá na rodovia. Porque quando chove é barro, quando é sol é poeira. Então, o pessoal tem me procurado e perguntado sobre isso, então o prefeito já disse que realmente está na programação. Né? A limpeza dos terrenos aqui da nossa cidade. Inclusive, tem uma solicitação do pessoal lá do Canaã, que está reclamando que, nossa, não estão aguentando o pernilongo. Tanto o pernilongo atacando o povo por conta dos terrenos sujos. Até vou comentar aqui, porque o secretário de Esporte, Lazer e Cultura, essa semana, domingo, né? Nós tivemos a conversa informal e eu gostei muito da ideia. Acho que vocês devem levar adiante a ideia que nossa prefeitura, né, fez um levantamento do número de lotes que tem na municipalidade. Acho que são quase 300 lotes, né? E também está sujo alguns. E na conversa informal foi falado o seguinte, que a prefeitura está com a ideia de fazer a limpeza desses terrenos que são da municipalidade. Né? Já começou, olha, temos a informação através do secretário Ursinho, que já começou a fazer a limpeza desses terrenos para poder notificar depois os demais proprietários de terreno para também fazer a limpeza nesses lotes que estão por aí como se fossem abandonados. Então, a cidade, com tantos lotes que estão vazios e sujos, dá uma impressão ruim na gente, né? Então, se a prefeitura fazer a limpeza nos lotes que é da municipalidade, com certeza fica mais fácil cobrar dos demais proprietários. Né? Então, eu gostei da ideia, e agora o secretário está falando que realmente já está acontecendo essa limpeza dos terrenos do município, então é importante. E esses terrenos também que é do município, nós estamos cobrando faz tempo, né? Faz tempo a questão da distribuição para os nossos pequenos empresários. Isso vai acontecer nessa legislatura? Isso vai acontecer nessa administração? Eu também estou sendo procurado pelos proprietários, né, por empresários, né, Será que isso vai acontecer? Será que vai ser um sonho nosso ver essas pequenas empresas com a empresa implantada lá nos lotes, cedidos pela prefeitura para gerar emprego para o nosso povo? Então, isso também seria interessante se o prefeito pudesse falar para nós quando que vai acontecer e se vai acontecer. Porque quem eu mesmo fiz a indicação de vários, né, vários empresários, e eles estão esperando uma resposta. Eu também fui na conferência, estava a Sandra, a Jaque, na conferência da Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura, e achei muito interessante quando a secretaria abre a porta, né, para poder receber a população, para poder falar daquilo que a população espera neste ano com relação ao esporte. E acredito que essas conferências, assim como a saúde faz, as outras secretarias também têm que fazer, para poder ouvir as pessoas, a nossa população espera no planejamento deste ano daquela secretaria. Então, Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, que eu acho que está indo muito bem, não é porque o Wilson está aqui, né? Se ele não tivesse, eu ia falar da mesma forma, como está indo bem essa secretaria, porque eu tenho participado, né? Eu fui outro dia no campeonato Mauro Donizete, que foi lá na Praça de Esporte, onde quantos atletas lá praticando o esporte naquele campeonato. Esse final de semana, eu tive presente lá também, no sábado e no domingo, campeonato de vôlei de praia, vôlei de areia, né? Não é vôlei de praia, que aqui não tem praia, mas é de areia, vôlei de areia. E duplas de, se não me falha a memória, acho que tinha 16 ou 17 duplas, né, jogando, e por dia. E não só duplas aqui da região, não, da MOG, não, tinha de outras, até de outros estados, né? Então, isso é importante para nós, e vendo a motivação de pessoas que estavam lá de fora, fazer, próximo que tiver, eu quero estar presente, eu quero jogar, porque é bacana. Então, a gente vê que realmente a Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura está indo muito bem, está indo muito bem. E essa conferência, elencando as demandas dos atletas aqui da nossa cidade, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Então, assim, está de parabéns a secretaria, na pessoa do secretário e toda a equipe, né? Que coisa bacana. E isso tem que ser valorizado, falado, porque é importante, que motiva muito mais ele. Inclusive, vou até falar, né? Ele falando do cansaço e do desânimo, porque pula que nem pipoca, né? Mas olha, está indo bem, continue assim, eu acho que é dessa maneira, né? Você é jovem, tem força, disposição, vá em frente, porque está dando certo, né? Fui ontem lá no campo do Morro Preto, logo de manhã, ver o futebol dos meninos lá. Menino a gente fala, mas eles falam veterano, mas são meninos mesmo. Falei, chamou eu para jogar, falei, não dou conta de vocês, porque eu nunca vi veterano de 25 anos, né? Veterano estou eu. E aí queria que eu jogasse lá, não dou conta não, eu estou com 55, correr com aquela molecada. Mas eu fui lá para ver. Olha, que coisa chique, que coisa bonita que ficou aquilo lá. Ficou bonito, né? E aí dá gosto de ver quando o recurso que foi destinado foi realmente executado aquilo que foi proposto, e está bonito aquilo lá, né? Também, ontem, no domingo, nós tivemos presente, eu, Sandra, Roosevelt, Paulinho, Heloísa, nós tivemos presentes na Igreja Presbiteriana, onde foi a comemoração do centenário da Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho. Que celebração bonita, ouvindo o pastor Paulo falando sobre a nossa vida, né? Sobre, assim, tantas coisas que foram faladas lá, aí dá uma sensação de... Assim, uma sensação de vontade de lutar, uma sensação de fazer a diferença, uma sensação de querer evoluir, de fazer muitas coisas boas. Assim, foi uma celebração magnífica, e fiquei honrado com o convite e feliz demais por ter participado. E essa moção, na verdade, me desculpa, caros vereadores, ela vai em nome da casa, ela vai em nome dessa casa. Isso. Me desculpa, na hora da discussão dos requerimentos eu ia falar, porque a moção vai em nome da casa de vereadores, né, para Igreja Presbiteriana para coordenação lá. Então, ela vai realmente em nome de todos os colegas. Parlamento Jovem, está dando gosto de ver a mobilização. Quero agradecer o presidente dessa casa por estar junto conosco nas mobilizações. Nossos servidores, Jonathan e Thaisa, Caial, que está aqui conosco, né, nas mobilizações. E dizer o seguinte, o tema este ano é um tema fantástico. O jovem no mercado de trabalho. E como é gostoso falar com o jovem sobre esse tema. E nos ajudem a mobilizar. Nós precisamos dos jovens aqui. E o lançamento do Parlamento Jovem vai ser dia 14, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. E esse tema é importantíssimo, porque nós precisamos e queremos que o jovem fale daquilo que realmente é importante. E, inclusive, um tema que é direcionado, direcionado a ele, porque daqui a uns dias ele está saindo da faculdade. E quais as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para o jovem? Então, é hora de falar sobre isso. Então, nós precisamos dos jovens aqui. O lançamento, dia 14, próximo às 19 horas.
Ô, Gilmar.
Oui.
Daria a parte. Aproveitando o seu comentário sobre o Parlamento Jovem, sobre o tema desse ano, que é o mercado de trabalho para os nossos jovens, para os nossos filhos, dizer assim. Há dois meses, né, porque nós estamos nessa legislação, legislando aqui nesta casa, e nós pedimos à Prefeitura, ao Executivo, para poder abrir precedentes para trazer empresas para o nosso município, onde esses lotes que tinham sido doados no passado, da área empresarial, onde muitos, viu, Josi, a UAB, onde muito das pessoas que pegaram os lotes que eram para ser construído empresas e construíram residências. Ou seja, nós estamos deixando de ofertar trabalho aos nossos jovens por não termos empresas que poderiam estar aqui em Muzambinho e desta traçar condições de trabalho para os nossos jovens. E a gente tem que fazer cumprir o que a legislação determina. E olha que teve muita gente também que pegou o terreno, vendeu e passou para terceiros. É mais complicado ainda. E esses terrenos têm que ser feito o que a intenção social prevalece para que seja feito, que é para poder construir empresas. E por que que em Muzambinho... A única fonte de trabalho, a maior fonte de trabalho nossa aqui é as prefeituras. E como vereador, sendo acionado por muitas das vezes, acredito que vocês também, por jovens, por pessoas que estão desempregadas e que precisam de trabalho, nos acionam para ver se a gente conseguiria algum emprego para eles. E nós, como vereadores, eu não posso ofertar e nem prometer emprego a ninguém, porque essa não é a minha função. A nossa função é de fiscalização, é de leis, é de legislar e tentar trazer para o nosso município fonte de recursos que possam gerar emprego e renda para a nossa população. Então, assim, nós temos que nos unir ao legislativo e ao judiciário, né, para que, em harmonia, a gente traga dias melhores para a nossa população e que, nesta gestão, possa alguma coisa, com relação a esse tipo de quesito, trazer esses empresários para cá. E eu não entendo por que que esses empresários não vêm para Muzambinho. Vão para todos os outros municípios, mas menos Muzambinho. Só isso, o Gilmar na banca.
Permite.
Sim.
Também queria aproveitar aqui, muito bem lembrado, essa questão dos terrenos, né? Da limpeza de terreno. A gente fica contente, está sendo feito, porque o pessoal tem questionado. Das empresas também, né? Doação de terreno também, importante estar frisando aqui. Porque é mais um apoio para os empresários, né? E aproveitando aqui o nosso secretário aqui participando da reunião, eu queria fazer dois pedidos, lembrando que são pedidos da população, não é meu, não. Um foi o nosso banheiro lá no Jardim Paraíso, né, nas praças, que você sabe que é de grande movimento e de grande importância, lá para o bairro, e os comprometimentos seu. com a população e conosco. E pedido dos moradores do Jardim Canaã para fazer a retirada de alguns enfeites que tem lá na praça. Hoje me procuraram lá no Sacolão. Nas mediações ali do Jardim Canaã. Depois eu vou te explicar, pessoal, lá tem o pedido para retirada dos enfeites lá. Tá, mas me procuraram, depois eu vou te... Deve ser.
Da praça,
normal? Da praça. Foi pedido lá dos moradores, lá no Jardim Canaã. Depois eu te falo no particular, certinho? No mais, é só isso. Muito obrigado.
Vereador, dá uma palavra?
Sim.
Eu quero parabenizar o Singui pelo carnaval que foi realizado, toda a sua equipe, que eu vim, participei todos os dias. E foi uma... Tem que parabenizar aqui... Famílias. Eu fiquei até o tempo, até bem tarde, dentro da normalidade, tranquilo, um clima muito gostoso. Tem que parabenizar, viu, sim, você toda, o prefeito Paulinho, toda a sua equipe, e o esporte também. Você está fazendo a diferença, que eu tenho que prestar atenção. Está envolvendo todos os esportes na zona rural. E, então, mais uma vez, parabéns a todos, você e toda a sua equipe. Obrigado.
Eu sei que o tempo ali esgotou, mas eu quero pedir que vocês me deixem falar mais um pouquinho. É o seguinte, tem uma questão que eu até quero falar aqui, tem sido procurado também sobre a questão daquele terreno lá no Distrito Industrial, né? A Marta está aqui, tem falado bastante com o Marcelo sobre aquela questão, onde tem um projeto lá do Edson Boccoli, né? Que é de fazer um frigorífico lá, e que enquanto o terreno de lá não voltar para o município, não tem como. E ele quer fazer o investimento, vai dar emprego, e seria bom, né, se a prefeitura resolvesse logo essa questão do terreno, porque é um investimento para a nossa cidade, e acho que é importante, é um investimento grande, e pode gerar emprego, e pode beneficiar realmente a nossa região inteira. Porque a matança de gado e porco que está indo para outras cidades mais longe daqui, elas podem ser feitas aqui em Muzambinho. Então, pedir agilidade, né, para a assessoria jurídica do município, para que resolva se tem que fazer alguma manifestação no processo, alguma coisa nesse sentido, para ver se faça essa sessão para que o Edson Boccoli possa fazer, enfim, um empreendimento de lá para gerar emprego na nossa cidade. Tem uma outra questão que eu esqueci, depois da Covid, se eu não anotar tudo, eu não falo nada. Então, eu esqueci aqui, mas eu acho que é só isso. Se eu lembrar depois, eu...
Vereador, dá uma palavra.
Oi.
Só uma palavra.
Às vezes eu lembro até você falar.
Eu vou falar sobre... Fui muito procurado na zona rural, é quanto à CEMIG. Os boletos vinha na lotérica.
Ah, tá, também fui.
E vinha, a pessoa chegava lá... Pegava, já pagava a fatura. Agora, então, tem que ir lá no pior lá embaixo, pegar a luz, é uma fila muito grande, e vai lá, depois pega outra fila aqui, é um transtorno grande. Pô, cara, vê que pode agilizar para nós, facilitar para a gente, que o tempo é caro, né? É crucial. Então, só isso. Obrigado.
Realmente, é, isso aí. Bom, depois, se eu lembrar, semana que vem eu falo, que agora eu esqueci mesmo. Boa noite. Obrigado.
Agora eu passo a cadeira para o vice-presidente Marquinho, para mim fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, mesa diretora, caros colegas, vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa, nossos colaboradores, povo de Muzambinho. A minha fala hoje, nesse clima tão bom que está sendo aqui, era para ser melhor, mas não tem outro jeito, nós vamos ter que falar umas coisas que... É o tal negócio, o cachorro, quando morde... A gente tem que pular, desviar, né? Eu senti mordido. Semana passada, votamos aquele projeto aqui da cirurgia eletiva, daquela fila lá do posto, lá. do projeto da vereadora Jaqueline, e fomos contra, né? Cinco vereadores da base, e eu fiquei com voto Minerva, votei contra também. Achei interessante que foram para as redes sociais detonando nós cinco. Eu quero dizer para vocês é o seguinte, os cinco são de maiores, vacinados, eleitores, são todos capazes de resolver seus problemas. Mas eu quero dizer aqui que eu assumo toda a responsabilidade por esse voto. Primeiro, esse projeto é ilegal. Olha o tanto de papel aqui, hoje não dá para ler, porque se eu for ler aqui, nós vamos posar, né, gente? Então, e eu ruim para ler do jeito que eu sou, né? E vou ler só umas coisinhas que estão aqui, porque não tem outro jeito. Nós vamos... Não, aqui dá para. Obrigado. É proibido divulgar verbalmente ou por meio eletrônico qualquer dado sobre o paciente sem sua autorização. O prontuário de um documento, propriamente do paciente, o prontuário somente pode ser liberado mediante autorização escrita do paciente ou representante legal ou ordem judicial. Então, não preciso falar mais nada, né? Eu votei contra porque eu sou da área de saúde e fiquei chateado pra caramba disso, porque eu dou toda a liberdade para qualquer uma pessoa manifestar em tudo que eu fizer, politicamente. E na minha vida particular também, se quiser, não tem problema nenhum. Graças a Deus, não tem nada para esconder de ninguém. Agora, eu fiquei chateado porque umas pessoas... nas redes sociais, detonando meus colegas, e eu fiquei chateado pelos meus colegas, porque, por mim, eu não tenho problema nenhum. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Fiz com a maior tranquilidade. Se esse projeto voltar aqui 50 vezes, vou votar 50 vezes contra, porque eu tenho certeza que estou falando. E nas redes sociais também, teve a participação de chefe de obras da prefeitura, vou falar o nome porque eu já estou cansado de falar besteira desse indivíduo, o Marcelo Araújo, tirando onda por cima de mim. Quem é o Marcelo para falar essas borrachas de mim? Não sabe nem fazer o fundo do copo. Eu fiquei chateado para caramba. Porque um indivíduo dessa qualidade não trabalha com prefeito nenhum que tenha um pouco de pulso. Nisso aí, infelizmente, nosso prefeito Paulinho está pecando. Tinha que chamar, ó, companheiro, foi muito bom enquanto durou, tchau para você, vai com Deus, Deus te ilumine, te proteja. Porque trabalhador ele é, mas é um atrapalhão político, tá afundando a carreira política do nosso amigo Paulinho. E o Paulinho está fazendo uma boa administração. Nós estamos pegando um ano atípico, muita chuva, que nós todos estamos vendo, quanto tempo faz que não chove desse tanto? Estão muito boas as chuvas, nós estávamos precisando de chuva também. Beleza. Mas só que nós temos que ter paciência. A natureza é sábia. Nós estávamos precisando mais da água que talvez essas outras coisas. Essa estrada de Caconde, gente, fazer obra em cima da terra molhada do jeito que está, como que faz? Então, eu queria pedir para o Marcelo, cuidar mais das obras. Então, já que ele é muito bom na boca, cuidar das obras dele e cuidar da vida dele. Porque da minha eu sei que o que cuido. E para você, Jaque, me desculpa, mas não gostei dessa atitude sua. Me perdoe, mas eu não gostei. Não, você vai falar. Sim. Olha, para você, esse projeto com o Mário, que não, nós brincamos aqui. O Mário não fala nada. A gente tira a pilha do Mário aqui. Me desculpa, Mário, usar teu nome. Mas veio aqui com um projeto maravilhoso do Campo Limpo. Vai ser votado rapidinho, porque Marquinhos e Gilmar, hoje estava conversando, querendo pedir urgência daquele projeto, porque eles são da área, são pessoas envolvidas nesse ramo e nessa especialidade, que o Marquinhos como agrônomo, Gilmar como ex-secretário de Agricultura, como produtor rural. Então, tem toda a capacidade de pedir isso aí. Então, às vezes, a simplicidade do Mário vale muito mais que 1000 palavras jogadas no vento, de qualquer jeito, tentando denegrir a imagem de alguém que está lutando e trabalhando para o bem do povo de Muzambinho. Porque se não fosse o povo de Muzambinho, graças a Deus, eu não precisava estar aqui. Mas aqui, para mim, é muito bom. Eu gosto, faço porque gosto. E tenho os colegas, vocês todos. Isso não vai manchar nossa vida, não, viu, Jaque? Pode ficar tranquila. Isso aí faz parte da vida política. Uma hora um ofende de lá, outra hora ofende de cá. Talvez não tenha tido maldade sua, mas doeu em mim. E quero parabenizar as mulheres pelo o Dia da Mulher, que vai ser celebrado quarta-feira, né? Pedindo a Deus que dê muita saúde, muita paz para todas e que nos ilumine, nos proteja em tudo que nós for fazermos.
Se me permite só um pouquinho.
Por favor, a Jaque pediu primeiro.
Tá, né? Beleza.
Jaque, perdão.
Oi? Oi? Eu queria falar até porque... obrigado. O Dr. Roosevelt, em respeito à sua pessoa, não sei se o senhor está falando para nós, vereadores, no geral, ou só para a Jaqueline, porque eu não sei se o senhor percebeu, ela colocou no perfil dela.
Estou falando para ela, não tem nada com você.
Então, não, é porque o senhor estava olhando, eu falei assim, não, talvez ele está direcionando para mim. Então, o que acontece é o seguinte, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, ela colocou no perfil dela, agradecendo os vereadores que foram favoráveis. Aí, agora, o que a população coloca em si e tal, mas, na realidade, ela colocou no perfil dela, agradecendo nós, vereadores, que foram favoráveis.
Vamos jogar caca no ventilador?
Agora, então, mas
infelizmente,
isso não foi...
Foi isso que aconteceu.
A intenção minha, isso não foi conversado comigo, ela colocou no perfil dela.
Você não publicou nada, Fran.
Então,
não tem nada com
o que eu estou falando, é que eu vi o senhor olhando para mim, eu falei, talvez pode ser direcionado. Mas, pelo que eu entendi, ela colocou agradecendo os vereadores. Aí, se partiu comentário de outras pessoas, aí...
E os que votaram contra, como é que fica? Não é um direito nosso?
Não, é direito, hoje. Então, tem vários projetos aqui que eu votei contra. Então, acho que é direito de todos.
Agora, eu expliquei o porquê eu votei contra. E estou explicando aqui, ó, tanto coisa. Quem quiser ver...
Mas agora o interessante, ela fala, eu só falei o seguinte, que ela publicou no perfil dela, acho que ela tem o direito, isso aí pertence a ela, né? Ela vai falar agora. Mas, no nosso caso, ela nos agradeceu e...
Não, tudo
aí
bem.
Aí fica a critério dela, né?
Tudo bem.
Uhum. Boa noite a todos. Bom, questão de eu ter publicado nas minhas redes sociais... Publiquei e vou continuar publicando qualquer coisa que eu achar em questão de agradecimento ou qualquer coisa que tiver da administração, porque eu acho assim, a rede social, primeiramente, é uma parte de transparência minha. Os meus projetos estão demorando mais de meses para ser colocado para votação. É como eu disse, eu respeito todo tipo de votação, sempre estou votando a favor, sempre estou comparecendo às reuniões. Em questão desse projeto das cirurgias, foi um projeto discutido com o senhor prefeito antes, com a secretária, tá? Então, assim, teve 3 desembargadores, eu conversei lá com o Gustavo, porque se eu tivesse errada, os 3 desembargadores falaram que não era um projeto inconstitucional. Quando fala da listagem, que vai colocar a listagem da pessoa é com a parte da secretaria, a própria pessoa ali sabe que é uma senha que ela vai ter, que só ela vai ter, a questão ali de estar colocando para acompanhar a sua cirurgia, por que não facilitar para uma pessoa que está na zona rural de ir acompanhando a cirurgia dela? Se ela passar a senha dela para alguém, aí é a questão da pessoa. Entendeu? Cada um teve entendimento, assim como eu respeitei, eu vou continuar agradecendo o projeto por projeto, porque muita gente não sabia desse projeto. Questão se alguém, a população, falou alguma coisa, é porque o entendimento da população foi que seria um projeto bacana, né? Alguns que poderia falar que o projeto não seria bom. Então, assim, acho que cada um pode votar da maneira que pode, como muitos projetos aqui que eu deveria ter votado contra. Um dos projetos é um projeto, quando foi na época lá, da pavimentação da rua que o senhor mora, tudo certinho, depois analisando a situação, tem irregularidades em tal situação, eu votei a favor, para não prejudicar os vereadores. os moradores. Então, assim, tem N situações, e eu cansei de ficar aqui, entendeu? Ficar pedindo benção para vocês em questão de várias coisas. Fechou o ano, o presidente Gilmar, se não fosse ele ter colocado os dois projetos à votação, um e outro, não tinha votado. Ficou 2, 3 meses. Todo projeto que entra aqui, ah lá, o projeto da causa animal, da conscientização, entraram os projetos tudo de novo, só o meu em tramitação. Então, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui dentro. Só que é o seguinte, aqui é a parte, vamos dizer, é o espetáculo, onde cada um acredita no que é. E aí, o que, que acontece? Tapinha nas costas para mim, não vai ganhar voto, não tem diferença nenhuma. Eu vou simplesmente colocar assim, eu não citei nome de ninguém, eu apenas agradeci os vereadores favoráveis, tanto que nos projetos da causa social, a Lúcia e o Israel votaram a favor, por isso que o projeto passou também, teve 6 votos. Então, assim, cada um tem um entendimento. Mas eu posso fazer qualquer projeto aqui que vai ser travado, assim como está sendo travado das comissões. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. As pessoas, no caso, precisam entender o que está acontecendo. Eu não sei se o problema é comigo ou é com os meus projetos, porque meus projetos devem ser muito ruins, né? Porque qualquer projeto passa e o meu fica lá para trás, nem tem a chance de serem votados. Quando o senhor fala em questão... Da sua parte como secretário de saúde, engraçado, porque o Paulinho foi a favor do projeto.
A parte é só, entendeu? Um minuto, já tudo tem bem. 3 minutos que está falando.
O prefeito foi a favor do projeto, secretário de saúde, o projeto já funciona em outras cidades, então não é possível que eu estou tão errada com a minha situação. Mas respeito os votos, vou continuar colocando na minha rede social tudo que for aqui para o plenário, inclusive o meu projeto que não entrou hoje de novo. E é como eu digo, cada um faz a sua política como pode. A minha política pública não é politicagem, igual muitos grupos políticos favorecidos, e eu vou sempre colocar ali, e não coloquei o nome de ninguém, não desrespeitei ninguém. Só coloquei agradecendo, que infelizmente o projeto não passou, agradeci os vereadores que foram a favor. Agora, se teve comentário da população, o entendimento é outro. Aí, explicar para a população, porque eu entendi... o que o senhor colocou, né, arquivou o projeto com muito gosto, como o senhor diz, e várias situações. Então, assim, meu problema é só da trava da situação que está acontecendo aqui dentro. Então, é isso, e eu não tenho nada para esconder, não, quero o melhor para a população, sempre fui transparente, e eu estou só prestando conta porque as pessoas cobraram o projeto, não sei o quê. Então, fica, dá de parecer que eu não estou colocando os projetos, sabe? E sendo que é uma situação de.
Coloca projeto.
Você me dá a parte, vereador?
Entendeu?
Você me dá a parte?
Pois não. Oi? Ele não pode me dar a parte? Eu, como presidente, eu posso fazer alguma colocação? Não pode.
Então, prossegue, vereador.
Porque todo projeto bom aqui caminha, Jaque. Você põe esse da causa animal. Que animal? Vaca no animal? Cavalo no animal? Cobra no animal? É só cão e gato? É projeto politiqueiro.
Ah, é? Faz lógico 14 anos que eu estou fazendo projetos.
O Jaque,
lógico que é.
O vereador,
põe os animais.
Vereador, vamos encerrar as discussões, porque as partes, assim, a fala é sua e a parte já foi dada, era 1 minuto, já extrapolou o tempo da Jaque. E se você quiser concluir, você tem 1 minuto.
Eu quero concluir dizendo que a rede social é muito bom, mas não deixa de ser também a arma do covarde, porque ele a esconde atrás da tela e fica lá. Agora, vim aqui falar cara a cara, não vem. Então, é isso aí que eu estou dizendo. Projeto ruim não vai passar, porque os nossos vereadores são todos bons e inteligentes. Agora, tem sendo gente enganada aqui. Isso aí que eu estou dizendo. Todos não. Passou um outro. Olha o projeto da Sandra, isso não vai passar. Uhum. Lógico que vai passar. Tá. Do Mário, por que não vai passar? Como?
O projeto do Mário foi feito pelo Gilmar. O Gilmar que ia colocar o Gilmar, sabe?
Ô, gente, vamos parar com essa discussão.
Não é do Mário o projeto?
Não, agora.
Ô, vereadora, não, vamos parar com essa discussão.
A assinatura está ali, é do Mário. Uhum.
Nós não estamos aqui para isso, a parte já foi dada, já está extrapolando o seu.
Muito obrigado a todos, boa noite.
Volto para o meu lugar de vice-presidente e assume o senhor Roosevelt.
coloco os requerimentos em discussão.
Senhor presidente, então, como na minha fala, na verdade eu cometi um equívoco, o requerimento para a Igreja Presbiteriana, ele será feito em nome de todo, em nome da casa, tá? Só para reforçar a fala.
Coloco os requerimentos em votação. Os edis que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for de direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o regimento interno desta casa. Pergunto ao assessor legislativo se há redações finais aptas a serem votadas.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa casa de leis.
Sim. Projeto de lei número 4.136/2023 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, e da outras providências. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova a seguinte lei. Faz a leitura, doutor?
Só
da ementa?
É.
Conclusão do parecer jurídico. Conclui-se pela admissibilidade e colocação da proposição em tramitação na forma regimental.
É nesse aqui, né? Pode vir para cá, né?
Projeto de lei número 4.137/2023 dispõe sobre a instituição e inclusão da Semana Campo Limpo no calendário oficial de eventos de Muzambinho MG e da outras providências. Conclusão do parecer jurídico, conclui-se pela admissibilidade e colocação da proposição em tramitação na forma regimental.
Certo.
Projeto de lei número 4.138/2023, que dispõe sobre a instituição do mês Abril Azul dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista, TEA, no município de Muzambinho e da outras providências. Autoria da vereadora Sandra Marques. Conclusão do parecer jurídico, conclui-se pela admissibilidade e colocação da proposição em tramitação na forma regimental. A este parecer, Muzambinho, 3 de março de 2023, é Roberto Vale Gaspar, assessor jurídico da Câmara, OAB 50627-NMG.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo em tramitação.
Projeto de lei número 4.131/2022, que dispõe sobre instituição da Semana de Proteção Animal e da outras providências no município de Muzambinho.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo aptos a ser votado em primeiro turno. Em turno único.
Não há projetos legislativos aptos a serem votados em turno único, nem em primeiro e segundo turnos.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo dando entrada nesta casa de leis.
Não há projeto executivo dando entrada nessa casa de leis, nem em tramitação.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em turno único.
Mensagem de veto número 1, 2023, ao PL 427/2022, que dispõe sobre instituição de pagamento digital por PIX para quitação de débitos de competência arrecadatória do município de Muzambinho e da outras providências.
Peço ao assessor legislativo que faça a leitura do parecer e da comissão e na mensagem do veto. Número 1, de 2023, ao PL de projeto de lei de 4.127/2022.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, Comissão Especial de Análise de Veto, voto do relator. Relatório. A Comissão Especial de Análise de Veto, especialmente designada para análise de veto 1/2023, ao projeto de lei 427/2022, que dispõe sobre instituição de pagamento digital por PIX para quitação de débitos de competência arrecadatória do município de Muzambinho e da outras providências. Designado relator para a matéria, passa a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Fundamentação. Após estudo e análise do veto, entendemos não serem procedentes as razões expostas pelo Executivo, pois, conforme parecer do assessor jurídico desta Casa, o Congresso Nacional vem aprovando vários projetos de origem legislativa e que se tornam leis cujas matérias criam despesas, sem que isso tenha sido interpretado como violação dos princípios de separação entre os poderes, não havendo visto de iniciativa diante das interpretações da Corte Constitucional, STF. A administração municipal, através da Secretaria da Fazenda, deverá entrar em entendimento com as agências bancárias para se adequarem à rápida e inovadora forma de pagamento via PIX. Conclusão. Diante do exposto, manifesto-me pela derrubada do veto. É este meu parecer, Muzambinho, 6 de março de 2023. Marco Antônio Ferreira, vereador relator. Concordamos com o relator, vereador Carlos Donizete Miranda e vereadora Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz.
Coloco o veto 1 de 2023 ao projeto de lei 4.127/2022 em discussão.
Senhor presidente, no começo da discussão aqui, eu queria pedir para o assessor jurídico que lesse o parecer jurídico do Executivo. Qual foi o motivo de ter vetado esse projeto? Porque eu ainda fiquei um pouco dúvida. No começo eu achei interessante, mas eu não entendi o motivo, por isso que eu queria que lesse o parecer jurídico do Executivo.
É o parecer também. Total,
isso, do veto.
Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, Muzambinho, 27 de dezembro de 2022. Mensagem de veto 1/2022. Excelentíssimo senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência com os cordiais cumprimentos para comunicar que, com base no artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Muzambinho, decidi opor veto total ao projeto de lei nº 4.127/2022, o qual dispõe sobre a instituição de pagamento digital por PIX para quitação de débitos de competência arrecadatória do município de Muzambinho e da outras providências. Do veto. O intuito do veto está disposto no artigo 58 da Lei Orgânica do município de Muzambinho, que possui o seguinte texto. Artigo 58. Se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 1º. O veto parcial somente abrangerá o texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 2º. O veto será apreciado dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto de maioria absoluta dos vereadores em escrutínio aberto. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 1/2017, de 27 de 6 de 2017. Parágrafo 3º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para a promulgação do prefeito. Parágrafo 4º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, com prioridade sobre as demais proposições, até a sua votação final, ressalvada a matéria de que trata o artigo 56, parágrafo 1º. Parágrafo 5º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo prefeito, nos casos do parágrafo 3º acima e do parágrafo 1º do artigo 57, o presidente da Câmara o promulgará em 48 horas. Se este não o fizer, o vice-presidente da Câmara o fará. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 2, 2005, de 21 de 6 de 2005. Parágrafo 6º. A manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Parágrafo 7º. Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. O poder de veto é considerado no direito brasileiro como o intuito corolário dos freios ou contrapesos manifestando-se pelo mecanismo do chefe do Poder Executivo que permite contrabalançar a iniciativa legiferante do Parlamento dentro do sistema de controle recíproco da ação dos poderes, sendo duas justificativas para o veto, a inconstitucionalidade ou a inconveniência. Ferreira Filho, 2022. A doutrina de André Correia de Sá entende o veto como um convite do Poder Executivo ao Legislativo, no sentido de que aperfeiçoa a elaboração de normas legais, aprovando-as sem estigma de inconstitucionalidade ou da matéria inconveniente. 2. As razões e justificativa do veto. No que diz respeito às razões aduzidas pelo Poder Executivo Municipal, ao apresentar as razões do veto, este se justifica pelo fato de que o presente projeto apresenta vício de iniciativa, sendo, portanto, inconstitucional e contraria a Lei Orgânica do município pelas razões expostas. A função legislativa da Câmara de Vereadores é anotadamente típica e ampla, porém residual, não podendo atingir matérias que foram reservadas expressa e privativamente à iniciativa do Poder Executivo. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao processo legislativo, ou seja, não observado aquele que detém o poder de iniciativa legislativa para determinado assunto, apresentará flagrante vício de inconstitucionalidade. Desta forma, há vício de iniciativa no projeto em análise, pois diz respeito à organização administrativa, ao serviço público, à organização e ao funcionamento dos serviços de administração municipal, bem como de superintender a arrecadação dos tributos nos termos do artigo 53, inciso 3º e 77, incisos 12 e 20 da Lei Orgânica do Município de Muzambinho. Vejamos. O artigo 53. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre 3. Organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviço público e pessoal da administração. Artigo 77. Ao prefeito compete privativamente 12. Dispor sobre organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. 20. Superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda da aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos voltados para a Câmara. Conforme previsões legais, o veto ao presente projeto em questão se faz necessário para evitar a invasão da competência do Executivo Municipal, uma vez que apenas por iniciativa do Poder Executivo poderia ocorrer a regulamentação desta matéria específica, sob pena de violação aos dispositivos da Lei Orgânica do Município de Muzambinho, como também um dos basilares princípios constitucionais que fundamentam o Estado Democrático de Direito, qual seja, princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal de 1988. Ademais, é de se observar que a operacionalização prevista no projeto de comento gera despesas para o município, que para tal despesa ser implementada, deve-se observar os limites estabelecidos no artigo 67 da Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF e ADCT. Assim, o presente projeto, além de criar obrigações ao Executivo, de fato, não indica os recursos orçamentários necessários para a cobertura dos gastos decorrentes da implantação desta ação, que, no caso, são evidentes, haja vista que ordena atividades novas na administração pública, cuja instituição demanda meios financeiros que não foram previstos nas leis orçamentárias. Necessário salientar que a ausência dos referidos recursos impede o cumprimento da gestão financeira responsável, tendo em vista a importância da transparência no que concerne ao dispêndio daquilo que se aprova em lei. Nesse sentido, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a responsabilidade na gestão fiscal compreende a prevenção de riscos e a correção de desvios com a finalidade de se manter o equilíbrio das contas públicas. Assim, com o intuito de se alcançar a manutenção do mencionado equilíbrio financeiro, a LRF limita os administrativos e legislativos que aumentam gastos ou reduzem receitas, nos termos do artigo 16 e 17, que prevê o seguinte. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro ao exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador da despesa que aumente que o aumento tenha adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A estimativa de que trata o inciso 1º do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado as despesas correntes derivadas da lei mediante provisória, ato administrativo normativo, que fixe para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criam ou aumentam despesas que trata o caput deverão ser instituídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Nota-se que, além da necessária contabilidade do ato legislativo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o inciso 2º do artigo 16 estabelece que deve haver adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, com a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Ademais, a violação à independência dos poderes fica mais evidente quando se extrai do projeto a determinação ao Poder Executivo que regulamente o presente no prazo de 60 dias, conforme previsto no artigo 7º, bem como para que implemente a modalidade de pagamento digital por PIX no prazo de 90 dias, conforme estabelece o artigo 8º do projeto. Vale dizer que não pode o Poder Executivo ser compelido pelo Poder Legislativo a promover projeto que, apesar de bem intencionado, não encontra respaldo nas regras constitucionais de divisão de competência e separação dos poderes. Desta forma, o presente projeto se mostra inconstitucional e ilegal, haja vista que o Poder Legislativo impõe uma obrigação não prevista para o município, sem qualquer estimativa de despesa, trazendo dispêndio irregulares ao erário, que além de não dispor dos recursos necessários para garanti-la, não conta com a previsão orçamentária precedente, o que é elementar para cumprir as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e cria obrigações que é iniciativa do próprio Executivo. Conclusão. Logo, apesar de não haver dúvidas quanto à grandiosa intenção dos nobres vereadores, o presente projeto mostra-se incompatível com as disposições normativas, revelando-se inconstitucional, haja vista que possui vício de iniciativa, bem como ocasiona gastos não previstos para o município, trazendo dispêndio irregulares ao erário, que, além de não dispor de recursos necessários para garantir a execução da despesa, não consta como previsão orçamentária procedente, o que é elementar para cumprir os regulamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, o presente projeto não pode ser sancionado, vez que, assim sendo, estar-se-á legalizando sob a égide da ilegalidade em razão de padecer de vício de inconstitucionalidade, formal e ilegalidade. Portanto, são essas, senhor presidente, as razões que levaram a opor veto total ao projeto de lei número 4.127/2022, devolvendo-se em obediência ao artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Muzambinho, ao necessário reexame desta egrégia Casa Legislativa. Paulo Sérgio Magalhães, prefeito municipal.
Senhor presidente, este veto vai ser votado e ele está em discussão neste momento. Primeiramente, eu achei bem longa essa justificativa, mas eu não entendi muito bem essa justificativa, porque, primeiro, Eu não vejo inconstitucionalidade nesse projeto, de maneira nenhuma. Não vejo inconstitucionalidade, não vejo interferência de poderes, não vejo que o Legislativo está interferindo no Executivo, e ainda mais porque, quando você faz um projeto dessa natureza, visando melhoria até mesmo na arrecadação do município, eu não vejo que existe o prejuízo para o município, assim como eu vejo que existe o interesse público, sim. Eu vejo que esse projeto é de interesse público pelo fato de, a partir do momento que você facilita a vida do cidadão, é de interesse público. Então, eu não vejo inconstitucionalidade, não vejo interferência de poderes e vejo interesse público, sim, nesse projeto. E o voto do nosso relator pela derrubada do veto, eu também entendo que é importante, sabe? E outra coisa, eu não sei, eu acho que vocês estão fazendo igual eu. Eu quase hoje quase não saio de casa para fazer meus pagamentos. Agora, você imagina a possibilidade de uma pessoa fazer de casa o pagamento de uma taxa, de um imposto. Por que que isso não é de interesse público? Eu vejo que é de interesse público, sim. Entendeu? Então, a mensagem é bem longa, até não sei se vocês conseguiram compreender toda ela, mas é um pouco confusa. Mas eu peço. Não é porque o projeto é meu. Se o projeto fosse de vocês, eu defenderia também, porque eu vejo que existe o interesse público, sim. Não existe a interferência de poder, ainda mais que o Senado Federal utiliza esse PIX. Nós tivemos a visita de uma das funcionárias da Prefeitura que trabalha no Departamento de Tributos da Prefeitura. Ela mesma nem sabia por que ela estaria aqui. E ela disse o seguinte, que a adequação tem que ser dos bancos e não da Prefeitura. Né? E ela disse também, o Banco do Brasil já está apto a receber. Então, assim, eu não vejo problemas nenhum com relação a esse projeto. Mas é lógico, cada um de vocês vão fazer aquilo que a consciência de vocês disser.
Eu acho interessante, como relator, a inconstitucionalidade do ato, de fato, é bem relativo, porque isso vai muito da interpretação da lei. Nós temos nosso jurídico que deu um parecer com afinco sobre a constitucionalidade do fato e da interpretação do Executivo com o seu grupo jurídico, dando parecer negativo e da existência da inconstitucionalidade. Com relação ao fato, tudo hoje se faz dentro do PIX. E, na verdade, é uma forma que a gente está tendo de facilitar a vida de todos nós.
Inclusive, e aumentar a arrecadação até.
Aumentando até a própria arrecadação da prefeitura. Em conversa, em reunião hoje e na semana passada aqui com a... Foi que dia que a secretária esteve aqui? Sexta. Foi sexta-feira passada? Você estava aqui também? Estava? Estava. Estava. Nessa... É isso, assim. Eles alegam de ter que... Eles vão ter que comprar um programa para disponibilizar dentro da prefeitura para poder ser atendida essa demanda do PIX. Porém, hoje... O único banco que está trabalhando com o PIX, com ressalva sobre esse tipo de pagamento, é o Banco do Brasil. E, de acordo com o princípio da propaganda, seria o princípio da publicidade. Os bancos é que deveriam estar fazendo tal preceito e viabilizando isso para com as prefeituras, porque, de repente, não adianta a prefeitura comprar um programa, disponibilizar esse programa, e só o Banco do Brasil está apto para poder receber esses pagamentos. Então, assim, eu acredito muito ser favorável à legalização do PIX dentro do município para com a prefeitura e votar contrário ao veto, porque, para a gente poder agilizar a vida dos nossos munícipes e, além de tudo, as agências bancárias fazer lá, sim, o papel que lhe é devido. Então, assim, eu sou contrário ao veto, justamente por causa disso. A gente tem que fazer a legalidade deste para que a nossa população tenha uma ação mais rápida, eficaz, de acordo com os pagamentos, para poder ter agilidade, e, às vezes, até dentro de casa mesmo. Porque o que tem de assalto hoje dentro do nosso, do nosso país é muito grande. E isso aí facilita muito a existência do PIX e a facilidade para nossos clientes para poderem acessarem isso no celular. É só isso.
Eu até entendo, com relação na mensagem do veto, quando fala a questão do prazo de 90 dias para a adequação ou a implantação, eu até penso que pode ser um tempo meio curto, mas isso a gente pode pensar no futuro.
Alongar isso.
Até mesmo prolongar esse prazo. Acho que, com relação a isso, eu até entendo a questão da mensagem do prefeito. Mas, com relação à constitucionalidade, com relação a isso, eu não tenho dúvida nenhuma.
E nas nuances também, pelo que eu vi com o nosso jurídico, nós não podemos hoje fazer qualquer modificação na lei que está tramitando, mas agora, a partir do momento que ela for votada e ela for aprovada, nós podemos fazer algum aditivo e mudar alguma coisa referente à legislação para poder facilitar esse trabalho e quem sabe, também, até alongar esse prazo.
O próprio executivo.
O próprio executivo pode mandar para cá.
Eu tenho algumas dúvidas em questão do projeto, porque é complicado, porque ficou assim, o executivo com a parte da parte inconstitucional, né, do que eles alegaram. E, ao mesmo tempo, a Nayara, que veio representar do setor, também não estava sabendo do projeto. Então, assim, na minha cabeça, assim como acho que outros vereadores também, está meio confusa algumas situações. Em questão do prazo, até o Gilmar falou, porque esse projeto não foi complementar em questão da dotação orçamentária, né, porque já que ele teria que ser executado com 90 dias, já teria que estar tudo na programação, essas partes assim. E outra coisa, se esse veto ele for derrubado, né, o veto foi derrubado, aí o executivo entra com uma ADIM, vamos supor, que é a ação direta na parte da inconstitucionalidade, lá, né? Aí, o que acontece? Aí, a justiça pega e revoga, entendendo que o projeto é inconstitucional. Prova. Aí que eu não sei, por conta da situação, porque se ele já deu o parecer inconstitucional, se eles entrarem com essa parte do veto, aí, o que acontece em questão dessa lei? Aí vai ficar extinta, a gente vai votar contra o veto, vai voltar para lá, ele não vai sancionar... E aí vai entrar. É muito complicado, porque tá meio confuso em questão dessa parte, quando ele fala que é inconstitucional. Aí a gente vota numa situação que vai contra o executivo, sendo que ele pode entrar com recurso, reprovar o projeto e a gente quebrar o veto por quebrar. Não sei se está entendendo mais ou menos o que eu quero passar.
Não existe ADIM neste caso. O veto do prefeito, em primeiro momento, quanto tanto nas outras esferas estaduais e federais, o veto é prerrogativa discricionária do prefeito. A partir do momento que ele veta, e como aqui é casa de leis, é aqui que vai se discutir aquilo que vai ser executado. Então, assim, a ADIM, nesse caso, ela não cabe, porque é a casa legislativa que está procedendo um ato e quebrando um veto, que é de direito da casa e da transitação de qualquer lei elaborada dentro do município, assim na esfera estadual e assim na esfera federal. O nosso jurídico está aqui. Se eu estiver falando alguma besteira, ele pode nos corrigir aqui até o momento presente.
A partir do momento que derrubar o veto, é lei.
Passa a ser lei.
Mas aí, se eles não sancionarem questão lá
isso, mas
e comprovar por conta do jurídico deles, falam também que é inconstitucional, entendeu? Então, está meio que...
Não, mas não cabe recurso.
Se a gente derrubar o veto, simplesmente encaminhar.
Porque se eles acharem que é algo inconstitucional...
Se não sancionar, volta o presidente.
Se ele não sancionar, volta o presidente da Câmara e sanciona.
Então, mas aí ele pode entrar com um recurso?
Não.
Ele pode entrar com um recurso em questão... com a ADIM?
Não, qualquer projeto.
E qualquer projeto.
E ele será sancionado aqui na Câmara.
Aqui na Câmara.
É um projeto da Câmara.
Se ele... Olha, se a gente derrubar o veto, nós vamos derrubar o veto, ele vai ser encaminhado para o prefeito, e o prefeito vai sancionar ou não. Se ele não sancionar, se ele não promulgar, volta para cá, quem promulga
é o presidente. Promulgado, é isso mesmo.
O presidente não promulga, o presidente pode promulgar a própria lei. E mas outra coisa interessante, é se o processo de 90 dias...
Recurso pode entrar de qualquer forma.
Neste processo de 90 dias que se dá o prazo para poder executar o projeto e a existência dele dentro da nossa legislação, dentro do princípio jurídico, é chamado princípio de noventena, ele sendo aplicado até no primeiro período, que é até junho, não é isso? Aí ele é 90 dias. Se após julho, aí ele tem a vacância da lei, ele pode ser prorrogado para até um ano.
E outra coisa, assim que eu acho que vale a pena levar em consideração, nós estamos num mundo de evolução, né? Amanhã nem é PIX, mas de repente amanhã já é outra forma de pagamento, é outra ação que pode acontecer. Então é o seguinte, eu acho que o que abunda não prejudica.
Olhando que tem várias prefeituras que aderiram ao PIX, né? Sim. Constitucional.
Mas assim, cada vereador vota.
Eu estive lá na prefeitura, eu gosto muito de ir lá e conversar. Inclusive, eu fui lá na Nayara, a Nayara não estava nem sabendo desse projeto. Né? Então, assim. Até pedi para ela vir. O Paulinho Santini foi totalmente contra, porque ele falou que vai complicar bem a vida deles lá. Então, realmente, como diz a Jaque, a gente fica meio... São dois pareceres, né, bem distintos, e a gente fica realmente em dúvida, né?
Não seria o caso de tentar negociar mais esse prazo para adequar?
Depois que a lei for aprovada aqui, nós podemos fazer uma complementação ou o próprio executivo pode enviar para cá pedindo um prazo maior.
Isso daí não pega mal para o prefeito lá, derrubar esse veto? Não fica ruim para ele?
Isso é muito comum.
Não, isso é comum. Normal. Isso é comum na legislação.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário de votação nominal do veto número 1 de 2023 ao projeto de lei 427/2022.
Como essa votação, assim, na cabeça da gente fica um pouco confusa com relação a isso, vai ser a chamada nominal de cada um. Se você for favorável ao veto, você vai dizer que você é sim, você é favorável ao voto.
Ao veto.
Se você não for favorável, olha, eu quero derrubar o veto, certo? Isso, aí você é contrário ao veto, contrário. Favorável ao prefeito, o favorável seria ao prefeito e o contrário seria a derrubada do veto, certo? Então, vamos lá. Como sempre, eu vou falar o nome político de vocês, porque até eu tenho encontrado com o pessoal na rua, o pessoal tem falado que legal, porque você fala o jeito que o vereador é conhecido, o jeito que ele faz a campanha dele, e acho que é interessante, o pessoal tem elogiado a respeito disso, e acho interessante voltar a fazer da mesma forma. Afrânio Verdureiro?
Eu sou favorável ao veto.
Carlão Miranda?
Contrário ao veto.
Eu sou... Deixa eu... Me dê um nó. Eu quero derrubar o veto. Então, eu sou contrário ao veto. Isso. Deu um nó na minha cabeça mesmo. Rael do Patrimônio?
Eu sou contrário ao veto.
Jaque Kraus.
Eu sou favorável ao veto.
Vereadora Lúcia Bernardes.
Eu sou contrário ao veto.
Marquinhos Demater.
Contrário.
Mário Ai.
Favorável.
Professora Sandra Marques.
Sou favorável.
Favorável.
E nessa votação, o presidente vota.
Favorável. Rusmo. Contra.
Rusmo.
Contra.
Você é o quê?
Contra. Contra.
Então, olha.
Esse é difícil.
Nós tivemos aqui.
Você votou.
Você votou, mas tem voto?
Está votando. Seis.
Eu votei. Eu votei, tanto é que me deu um nó na minha cabeça aqui, né? Então, nós temos, para derrubada do veto, nós temos 6 votos. Então, o veto do prefeito foi derrubado, 4 votos favoráveis ao veto. Então, o resultado seria 6-4 para a derrubada do veto.
Por rejeitado o veto integral do prefeito municipal ao projeto de lei 4.127/2022, por 6-4.
6 votos contrários
e 4 favoráveis. Isso. Peço ao assessor legislativo que encaminhe o projeto de lei 4.127/2022 ao Executivo, conforme o artigo 399, parágrafo 4º, do Regimento Interno desta Casa, e artigo 58, do parágrafo 3º, da Lei Orgânica do Município. Essa aqui não precisa ler, não, hein?
Há também a mensagem de veto número 2/2023, ao PL 430/2022, que dispõe sobre obrigação de fornecimento de sensor e medidor eletrônico de glicemia a pacientes diabéticos pediátricos.
Peço ao assessor legislativo que faça a leitura do parecer e da comissão especial na mensagem de veto, no veto número 2/2023, ao projeto de lei de 4.130/2022.
Câmara Municipal de Muzambi, Estado de Minas Gerais, Comissão Especial de Análise de Veto, voto relator, relatório. A Comissão Especial de Análise de Veto, designada para analisar o veto número 2/2023, ao projeto de lei 4.130/2022, que dispõe sobre a obrigação de fornecimento de sensor e medidor eletrônico de glicemia a pacientes diabéticos e pediátricos, de origem do Legislativo. Designado relator para a matéria, passa a emitir parecer e voto nos termos regimentais. Fundamentação. Após estudo e análise do veto, mesmo o parecer da assessoria jurídica dessa Casa emitido para a derrubada do veto, esta comissão se reuniu com a Secretaria de Saúde para discutir o projeto de lei, onde entendemos serem procedentes as razões expostas pelo Executivo, tendo sido comunicada a autora do projeto, vereadora Lúcia Aparecida Bernardes da Cruz. Conclusão. Diante do exposto, manifesto pela manutenção do veto. É este o parecer. Muzambinho, 6 de março de 2023. Marco Antônio Ferreira, vereador relator. Concordamos com o relator. Carlos Onizete Miranda, vereador membro. Gilmar Martins da Banca, vereador membro.
Coloco o veto 2/2023 ao projeto de lei 4.130/2022 em discussão.
Senhor presidente, eu decidi manter o veto porque futuramente eu pretendo reapresentar esse projeto, né, com as modificações necessárias e assim que ele possa abranger mais pessoas, atender mais pessoas. Então, por isso que eu decidi manter o veto.
Sim.
Senhor presidente, eu quero falar sobre a mensagem de veto e esse veto aí pelo seguinte. Na verdade, eu estou na comissão especial e concordei com manter o veto, porque a vereadora, que é autora do projeto, na verdade, ela optou por por manter o veto, mas eu sinceramente, desde o início, eu nunca vi problema nesse projeto, ainda mais porque o dia que nós reunimos aqui com o pessoal da prefeitura, eu nunca vi problema, ainda mais porque, você imagina, se o recurso poderia ser do da própria prefeitura, não precisava ser de recurso vindo do governo federal. Então, assim, eu vejo que a gente poderia até manter o projeto, mas depois a gente ia adequando com o tempo, sabe? Quando a gente tem possibilidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida para quem tem esse tipo de problemas, eu não via problema nenhum com relação a ele. Ainda mais porque, quando deu entrada nessa casa esse projeto, eu fui procurar algumas pessoas, e assim, porque a gente ouvia falar que tinha, mas eu não sabia quem era. E acabei encontrando uma família, que inclusive é minha vizinha, uma família que usa esse tipo de aparelho. E aí eu pude perceber, conversando com eles, como a qualidade de vida da criança melhora. Então, assim, é claro, eu entendo a vereadora, porque ela está concordando com esse veto, porque ela quer melhorar esse projeto. Eu acho brilhante e honrado, né? Assim, fico feliz de você ver dessa forma, mas, assim, desde o início eu nunca vi problema nesse projeto, não, porque a partir do momento que o executivo, qualquer poder público possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu acho que isso é muito bem visto. Mas nós vamos colocar, né, o veto aqui para apreciação, votação, mas, assim, porque hoje eu concordo com o veto, porque a vereadora que apresentou o projeto, ela mesmo quer que ele seja mantido para melhorar esse projeto. E eu espero que muito em breve esse projeto volte nessa casa com as adequações para a gente poder dar uma qualidade de vida melhor para quem precisa desse tipo de tratamento.
Eu vi projetos assim, semelhantes a esse, né, em outros municípios, e já estão funcionando, né? Já são leis, já estão funcionando, mas querem que eu faça nessas modificações, achei melhor, tá bom?
Eu acho interessante o amadurecimento do legislativo e da própria vereadora neste âmbito de, eu acredito que eu posso fazer um projeto melhor onde abranja outras pessoas, porque o projeto em si ele só abrangia uma categoria em fase de idade aí, e que não justificaria a gente fazer um projeto tão grandioso com relação ao atendimento a esse número muito pequeno de pacientes. E uma outra forma também, dentro da legislação, porque os pareceres técnicos eles são dos médicos, não nós como vereador, é de dar a utilização deste. Porque você poderia estar fazendo um projeto também onde a legalidade deste ele poderia ser ferido, porque todos iriam querer aquele direito que é de um grupo minoritário, e feriria aí o princípio da proporcionalidade, razoabilidade. Né? Então, não seria interessante. E o direito à saúde é igual para todos. Outro fato importante é que, se caso alguém se sinta ferido com tal propositura, o Ministério Público está aí para que seja feito a utilização deste.
Sim.
Porque aí é um médico que vai recomendar se deve ou não ser comprado o aparelho, qual a especificação da utilização deste. E eu tive na prefeitura, e eles falaram, não, se vier o processo do Ministério Público, pode ter certeza que a gente vai fazer e se sucumbir à legislação. Então, eu achei maduro da sua parte em manter o veto e, assim, a gente sentar e fazer um projeto que abranja mais pessoas. E quanto à ilegalidade do fato de gerar renda, de gerar despesa para a prefeitura, e que é inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade ela pode ser quebrada com ações nossa dentro do poder executivo e dentro do princípio da moralidade, a gente fazer valer aquilo que é direito de todos.
Mas eu ainda com relação à questão da gente elaborar projeto que vai gerar despesas para o município, eu não sei se o professor que deu aula para a gente outro dia, se ele está errado, porque eu não sei, aí o que eu aprendi, eu não sei se lá está errado, porque ele foi muito taxativo quando ele falou assim, o legislativo pode, sim, elaborar uma lei que vá gerar impacto financeiro na prefeitura, sim. Isso. O Supremo Tribunal Federal mesmo diz que pode.
Isso, mas cabe recurso.
Entendeu? Então, com relação a isso, eu estou muito tranquilo. Se o veto vai ser mantido, não é por conta disso. Porque, nesse caso, talvez a mensagem de veto talvez teria que seria vício de iniciativa também, coisa que eu também não vejo. Entendeu?
Mas é uma discussão boa, viu?
Sim.
É uma discussão boa e cabe recurso.
Eu acho uma pena a gente não ter discutido esse projeto antes, né? Eu acho que isso daí serve para a gente ficar atento, tanto da Lúcia quanto do Gilmar, quando vier para a gente discutir mais, procurar saber mais, para não acontecer isso. Porque realmente é uma pena, porque é saúde e crianças.
Criança.
Né? Então, realmente é uma pena, mas eu parabenizo a Lúcia, né, por ter essa noção que pode ser melhorado.
Uhum.
Tá? Então, assim, e a gente tem que amadurecer muito mesmo e pensar nos projetos que chegarem aqui, discutir mais, procurar saber mais. Né? Isso.
É para você ver que é interessante também. Você lembra daquele outro projeto do SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal? Nessa casa aqui votaram contra. Nós tivemos 3 vereadores aqui que votaram a favor. Não precisa de eu citar nomes, porque eu acho antiético. É, mas nós tivemos aqui 3 vereadores que votaram a favor, e os demais votaram contra. E o que nós fizemos? Nós trouxemos aqui representante da categoria, nós trouxemos veterinário, nós convidamos o pessoal de Belo Horizonte, do IMA, para poder vir aqui e ministrar uma palestra para a gente daquilo do ocorrido. E o que ocorreu? Foi feita uma nova apresentação aqui e foi aprovado por unanimidade. Nada custa a gente fazer a mesma coisa.
O Marquinho, então, inclusive, foi bom mesmo que a gente até... Lembra um dia que eu até pedi desculpa para os produtores, né?
É.
Porque a gente estava começando e tudo mais. Agora, só uma coisinha. Quando nós votamos contra, o nosso nome foi citado, sim, viu, nas redes sociais.
Não, mas não eu não.
Então, mas eu estou só falando que foi citado.
Não, mas eu estou falando uma coisa, é o seguinte.
Não.
Eu não citei nome, eu não quero entrar nesse tipo de discussão.
Não é você. Estou falando
porque
que eles também
nomes,
falam.
Eu sou,
né,
muito ético nas minhas falas e muito coerente com aquilo que eu proponho. Agora, eu acho incoerente é o que fizeram com a gente nas redes sociais, na época do projeto. O que foi? Eu que votei a favor, nós tivemos lá várias pessoas que, ó, desceram a ripa sem ter conhecimento de causa. E eu, por trabalhar na área há mais de 30 anos e ver da necessidade do produtor rural de ter esse selo para ele poder comercializar, hoje nós temos aí o selo atendendo toda a demanda do município, da nossa região e podendo ser vendido no estado de Minas Gerais inteiro. Então, assim, eu só vejo crescimento nisso.
Muito bem.
Peço ao primeiro secretário que coloque em plenário de votação do veto número 2 de 2023 ao projeto de lei 4.130 de 2022.
Da mesma forma, né? É, que foi do primeiro, acho que agora não vai dar o nó, não, mas na cabeça. Favorável. Vamos lá. Vereador Afrânio Verdureiro.
Favorável.
Carlão Miranda?
Favorável.
Eu sou favorável. Rael do Patrimônio?
Eu sou favorável.
Jaque Kraus?
Favorável.
A vereadora Lúcia Bernardes, que é autora do projeto, e ela mesma que pediu que o veto fosse mantido, ela é favorável. Marquinhos de Mater?
Eu sou favorável ao veto. Sou
favorável. Mário Ai?
Favorável.
Professora Sandra Marques.
Favorável.
Doutor Ruso. Nesse caso aqui, eu posso votar também. Eu sou favorável. Agora, eu quero justificar meu voto. É, o errinho que teve aí, o probleminha que teve, que o SUS é direito de todos, obrigação do Estado. Se a gente dar para um paciente ou dois, é obrigado a dar para todos. Então, a coisa que mais me preocupou foi isso, sabe, Lúcia? Que realmente isso aí fazia uma confusão danada. Porque uma pessoa que não precisa desse... Podia passar muito bem com outro tipo de aparelho e chegava, não, eu quero também. E aí? É o direito dele. Então, é isso que a minha preocupação era isso. Isso aí é uma das coisas que...
Então, o veto foi mantido por...
Aprovando,
11 votos.
10.
Agora, esse é aprovado.
O baiano não veio.
Aprovado, hein?
Foi aprovado.
Dou por aprovado o veto integral do prefeito municipal ao projeto de lei 4130 de 2022 por 10 votos a zero. 10 votos favoráveis e nenhum contra. Aqui, agora. Peço ao assessor do Legislativo que arquive o projeto de lei 4130 de 2022. Não é que
é? É, arquivar, porque foi isso mesmo.
Tá, encaminho o ofício ao prefeito, informando-o que o veto foi mantido.
É o 4135, né?
130, né?
Ou 130?
130.
130.
130.
Não, o 435 tem.
É 135.
Não, 135 é o próximo.
Ah, beleza, já foi. 435
é o próximo.
Ah, tem outro?
Na verdade, é só comunicar ao prefeito através de um ofício que o veto foi
oficializado ao prefeito.
Você vai perguntar se tem.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a ser votados em primeiro turno.
Projeto de lei número 4135/2023, que dispõe sobre a responsabilidade por valores referentes às multas de trânsito decorrentes de infração cometidas por agentes públicos na condução de veículo oficial e da outras providências.
Pergunto ao assessor do legislativo se as comissões deram pareceres, foram favoráveis.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Obras, Serviços Públicos, Transporte e Trânsito deram pareceres favoráveis ao projeto.
Coloco o projeto de lei 4135/2022 em discussão. Coloco o projeto de lei 4135 em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem.
Antes de colocar ele em votação, isso foi colocado em discussão e nós não comentamos nada, é porque muitas das vezes o condutor do veículo do município, ele tem que ser habilitado, ele tem alguns trâmites que ele tem que seguir. Por exemplo, eu sou funcionário do Estado e eu utilizo o carro da empresa, que é da Imater MG, para eu poder fazer meus trabalhos de campo e muitas das vezes fazer viagens também pela Imater MG a trabalho. Então, quando eu cometo alguma infração de trânsito, eu respondo pelo ato. Porque no contrato eu tenho que respeitar a legislação, que é lá, é limite de velocidade, não fazer nenhuma ultrapassagem em área proibida. Então, eu, como motorista, eu fui habilitado e na habilitação eu tive que seguir essas regras. E essas regras é que são colocadas dentro deste parâmetro e essas multas, se elas forem notificadas, eu, como profissional, é eu que respondo e eu que pago. Além das multas, a gente poderia, no futuro, aí pedir ao município, porque eu também, vamos supor, se eu estou no veículo e o carro, motor funde por erro meu de não fazer os reparos devidos, porque antes de sair com o carro, eu tenho que verificar o pneu, se ele está em condição de uso, se eles não estão careca, eu tenho que fazer a fiscalização da quantidade de óleo que está no motor, eu tenho que olhar a água, eu tenho que olhar uma série de coisas. E, por imprudência minha, eu cometer tal delito, eu também respondo pelo veículo e esse reparo sou eu que tenho que pagar. E, muitas das vezes, também, no trânsito, eu bater o veículo e eu estiver errado, sou eu que pago. Então, são coisas que poderiam ser colocadas dentro da legislação. Sim. E o funcionário que utiliza o veículo, que é uma ferramenta de trabalho, deveria ser cobrado também de tamanha medida.
Dou por aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei 4.135/2022, por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Peço ao assessor legislativo que encaminhe o projeto de lei 41.135/2022 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para aparecer em segundo turno. Aqui, agora já... Nada mais havendo a se tratar, em nome do povo moçambiquense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 13 de março de 2023, neste mesmo local, às 20 horas. Uma boa noite a todos, uma ótima semana a todos também.